Bom, senhores deputados, muito bom dia, bem-vindos. Queria, obviamente, começar por cumprimentar o Sr. Luís Castro Henriques e bem a equipa que o acompanha, a Dra. Sandra Cerdeira e a Dra. Madalena Oliveira Silva. Estávamos exatamente a dar nota que é a primeira vez que temos o prazer de ter nesta comissão. Bem-vindo, será a primeira de muitas. Hoje mesmo iremos tratar de uma primeira parte em duas rondas distintas, com intervenções de cada grupo parlamentar e respostas do Sr. Presidente diretas. Vamos começar por dois partidos requerentes e o tema será sobre o projeto PIN de Aqua Natura em Pedra Salgada. Portanto, os requerimentos são do Partido Coligação dos Verdes e do Bloco de Esquerda. E depois, neste caso é só do Partido Ecologista aos Verdes, e depois numa segunda ronda, também com respostas de 5 minutos e respostas de, dentro do possível, 5 minutos, o Sr. Presidente tem sempre uma liberdade maior, sobre a internalização e o investimento internacional da economia. E desde logo começamos então o Partido Ecologista aos Verdes, será o primeiro, a não ser que, se o Presidente quiser dizer qualquer coisa, mas que tratando-se de um requerimento, a nossa prática é passar imediatamente ao requerente e imediatamente às respostas. Assim sendo, se o deputado José Luís estiver, se o deputado José Luís Freire estiver em condições, podemos começar. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. Bom dia a todos.
Sr. Deputado, só para recordar, primeira ronda, tínhamos fixado antes da chegada do Sr. Deputado 5 minutos, mas podemos, se achar que não é suficiente, ir ao nosso quadro de eleições, que são 7 minutos, mas se ficar confortável com 5, com tolerância, então tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria saudar o Sr. Presidente da ICEP e registrar também a disponibilidade que mostrou e vir aqui falar connosco sobre este processo. Como sabe, em 2005, o Estado português celebrou um contrato com a Unicer, que foi considerado um projeto de relevante interesse nacional, portanto um projeto de PIN, e no âmbito desse processo a Unicer beneficiou de um conjunto alargado de incentivos financeiros, mas também benefícios fiscais em sede de IRC, em sede de imposto de selo e até em impostos de autarquia, como seja a isenção do IMI durante 10 anos, a isenção de IMT durante 10 anos e, pelos vistos, também a taxa de ocupação do subsolo. Mas, como compromissos, a Unicer assumiu a criação de 110 novos postos de trabalho, que depois, em 2012, no aditamento que o contrato inicial conheceu em 2012, passou para 58, sem se perceber muito bem porquê, e ficou também de construir duas unidades hoteleiras. A recuperação do Hotel Ablamos, que entretanto, em vez de ser construído, foi demolido, e se calhar até com dinheiros públicos, e o Grande Hotel. E muitos outros compromissos que resultam até de um ofício da Agência Portuguesa para o Investimento, onde se diz que para além destas duas unidades hoteleiras, a Unicer implantaria os espaços museológicos, as antigas garagens seriam recuperadas, o antigo engarrafamento, as fontes, o parque de golfo, a requalificação da zona marginal do Rio Ablamos e, portanto, um conjunto de compromissos que a Unicer assumiu no âmbito deste contrato. Sucede que a Unicer, aparentemente, não está a cumprir com as suas obrigações decorrentes do contrato. Isto, quem o diz, são as populações, são os verdes, é a Câmara Municipal de Vila Pouca da Guiar, que o disse aqui na semana passada, é a Junta de Freguesia de Bornos, que também esteve aqui a semana passada. E esta situação levou a que o PEV apresentasse no ano passado um projeto de resolução, que foi aprovado há cerca de um ano, e aquilo que importava saber era que diligências já foram desencadeadas por parte do Estado português, no sentido de obrigar a Unicer a cumprir, sobretudo depois da recomendação que foi aprovada sem votos contra no plenário da Assembleia da República. Tanto mais que o contrato de investimento, a vigência termina agora no fim do ano, em 2017, como sabe. Ora, uma vez que a ICEP não só representou o Estado português neste contrato, como ainda tem competências no âmbito da fiscalização e do acompanhamento do projeto, esta Comissão entendeu, por proposta dos Verdes, ouvir o Sr. Presidente da ICEP, exatamente para sabermos não só as diligências que foram desencadeadas por parte do Governo no sentido de dar cumprimento à resolução que foi aprovada na Assembleia da República, mas interessava também saber se a ICEP considera que a Unicer está a cumprir, qual é a perspectiva da ICEP sobre o cumprimento ou não por parte da Unicer do contrato. E se a ICEP também considera que o pressuposto base que esteve na origem deste projeto está presente, ou seja, se a renovação termal e a oferta turística em Pedras Salgadas é ou não uma realidade hoje. Era importante saber também qual era a perspectiva da ICEP sobre isto. Depois, se no aditamento ao contrato de investimento que foi feito no período do anterior governo, portanto em 2012, também gostaríamos de saber se na perspectiva da OSEP o interesse público foi salvaguardado. Porque parece-me que no aditamento a esse contrato não só se diminuíram os postos de trabalho, que caíram de 110 para 58, como também houve um emagrecimento por parte da Unicer no que diz respeito ao investimento em 750 mil euros. E, portanto, interessava saber o que é que motivou este aditamento em 2012 e se o interesse público foi salvaguardado, porque, de facto, numa região como Vila Pouca da Guiar, 110 postos de trabalho é uma fatia importante para a dinamização da economia local, mas reduzir para metade é alguma coisa que precisa de uma explicação. Depois, Sr. Presidente, interessava também saber, uma vez que na cláusula terceira do contrato de investimento se diz que a Unicer se obriga a cumprir as obrigações nos termos, prazos e condições previstas no contrato de investimento, por outro lado, a cláusula 21 diz que o Estado português pode rescindir unilateralmente este contrato se houver incumprimento por parte da Unicer. Quanto aos objetivos e quanto às obrigações? As obrigações são os compromissos que eu há pouco referi e o objetivo é a recuperação termal e a oferta turística em Pedras Salgadas. Por sua vez, o número 3 da cláusula 21 diz que, em caso de rescisão por parte do Estado português, o Estado terá direito ao reembolso dos incentivos financeiros e à restituição do incentivo fiscal que integram o incentivo financeiro. E aquilo que eu gostaria de saber é assim, se a ICEP pondera, face a este quadro, e confirmando-se que a Unicer não está a cumprir, se a ICEP pondera fazer uso da cláusula 21, isto é, se a ICEP pondera propor ao Governo que o Estado português rescinda unilateralmente o contrato com a Unicer e que daí possa ser restituído dos incentivos que o Estado acabou por investir e a própria autarquia, que também deu isenção de IMI durante aquele tempo todo. Porque eu acho que aqui só há, perante este quadro, só há aqui um caminho. Das duas soluções, ou a Unicer cumpre ou não cumpre. Se cumpre, provavelmente vai ter que ser feita a nova calendarização, porque o prazo termina já no fim deste ano e, portanto, é preciso renegociar e provavelmente, como também as moras nas obrigações não pecuniárias também estão sujeitas a sanções, eu até dava por adquirido que nem houvesse, neste caso, desde que a Unicer cumprisse depois dentro do prazo. Se não cumpre, naturalmente que é preciso recorrer aos mecanismos que estão previstos no contrato, que é unilateralmente rescindir o contrato e o Estado português e a autarquia ser restituída de tudo aquilo que foi o investimento por parte do Estado em dinheiros públicos neste processo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos agora então a palavra ao Sr. Presidente do ICEP, Dr. Luís Castro Henriques, tem a palavra.
Antes de mais, excelentíssimas senhoras deputadas, senhores deputados, senhor Presidente da Comissão, antes de mais, só muito rapidamente um breve agradecimento pelo facto de terem permitido a alteração de data para hoje. De facto, na semana passada eu estava na Cimeira, na Tunísia, e portanto agradeço essa disponibilidade. Como o senhor Presidente referiu, e o senhor deputado também, como é natural nas funções que tenho, temos sempre todo o gosto e corresponde objetivamente aos requisitos que a própria ICEP se impõe e que eu próprio imponho à agência em responder a qualquer questão que surja em relação aos projetos de investimento, que são de facto projetos de grande impacto. Aliás, como o Sr. Deputado José Luís Ferreira referiu, e bem, qualquer um destes projetos tem sempre muito impacto, um, a nível nacional, mas dois, a nível local, como é óbvio, como referiu, uma alteração seja de 50 postos de trabalho ou menos, num concelho, num município mais pequeno, ainda maior o impacto é. E, portanto, naturalmente, isso são tudo preocupações da ICEP e temos sempre todo o gosto e toda a disponibilidade em esclarecer qualquer questão que possa surgir em relação aos contratos que firmamos com as empresas. Se os senhores deputados e os senhores deputados permitirem, eu iria começar só por explicar aqui um bocadinho o enquadramento, a diferença entre um projeto PIN e um contrato de investimento. Só para que seja claro para todos, eu do que depreendi das perguntas do Sr. Deputado José Luís Ferreira, creio que está claro, até porque referiu cláusulas contratuais, não só do aditamento como do contrato em si, e portanto, só para assegurar que toda a Comissão tem um entendimento claro, são duas ferramentas diferentes, distintas, de atração de investimento. Os projetos PIN, e aliás este é um projeto quase, eu diria, pré-PIN, é uma coisa que nasce ainda no início na CAPIN, hoje em dia a regulamentação já é um bocadinho diferente, estes projetos são avaliados em sede de QPAI, de Comissão Permanente de Apoio ao Investidor, mas os projetos PIN na prática servem para assegurar que os investidores têm as devidas condições legais para operarem e para executar os investimentos a que se estão a propor. Isto é, um projeto PIN tem só impacto ao nível de licenciamento e de calendarização do licenciamento e da viabilidade legal para que o projeto possa ser implementado. O que é que isto quer dizer? A função da ICEP nesse âmbito é muito clara e muito simples, é uma função de coordenação de um conjunto de entidades da administração que têm de se pronunciar sobre um projeto de investimento, e o que a ICEP assegura ou tenta assegurar em sede que pai é exatamente do cumprimento dos prazos para que os projetos possam ser implementados. Só para explicar que um projeto PIN não tem uma contratualização tal como um projeto, um contrato de investimento tem, e portanto há uma avaliação prévia à qualidade do projeto, à viabilidade do projeto e à capacidade do investidor em implementar esse projeto, mas não tem depois correspondentemente um conjunto de obrigatoriedades que, no caso dos contratos de investimento, em que há de facto um incentivo e, portanto, há uma contrapartida pecuniária para as empresas, que esses sim têm um regime completamente diferente. E, portanto, esta era a primeira coisa que eu queria separar, que é um projeto PIN de um contrato de investimento. Muito bem, relativamente às questões que o Sr. Deputado referiu, um contrato de investimento assenta sempre sobre um conjunto de premissas simples. Uma empresa dirige-se à ICEP ou qualquer outro organismo intermédio e propõe realizar um determinado investimento, pede, ou tenta, neste caso em particular, são investimentos muito grandes, acima de 25 milhões, portanto estão enquadrados no que se chama o regime contratual de investimento, portanto têm uma negociação feita à medida e específica pelo projeto, e como contrapartida desse investimento, que a empresa obriga-se a cumprir uma série de objetivos específicos, que são objetivos de vendas, objetivos de valor acrescentado bruto e objetivos de manutenção e criação de postos de trabalho. E, portanto, é à luz desses objetivos e do montante de investimento que a agência avalia o mérito do projeto e define qual é que é o incentivo que é aplicável ao projeto. Como é que o incentivo é calculado financeiramente? É só porque isto depois eu creio que vai facilitar a resposta a um conjunto de perguntas do Sr. Deputado. A empresa identifica qual é que é o montante total de investimento que quer fazer, dentro desse montante identificam-se as despesas elegíveis, aplica-se uma taxa de incentivo e a partir daí temos um resultado financeiro que será o apoio contra a execução efetiva do investimento. E para além disso, junta-se a isso também um conjunto de benefícios fiscais, que foram aqueles que o Sr. Deputado referiu. Muito bem. Primeira pergunta que o Sr. Deputado colocou e que eu espero conseguir dar aqui uma resposta objetiva. A Unicer, hoje em dia, está a cumprir com os contratos de investimento que tem em relação a Pedras Salgadas e em relação ao Vidago? Aliás, porque este é um projeto conjunto e é importante perceber isto. Estava enquadrado dentro de um investimento global feito em Vidago e em Pedras Salgadas. Resposta objetiva, sim. Aliás, as medições que temos feito comprovam que têm cumprido com os objetivos. Segunda pergunta que o Sr. Deputado coloca. Mas como é que isso é possível, tendo em conta que no contrato inicial se falavam, por exemplo, de 110 postos de trabalho e de um determinado montante de investimento e de um determinado montante de despesas elegíveis, e agora os objetivos que têm de cumprir são só 58 postos de trabalho, que têm manifestamente um impacto relevante a nível local, e o que sucedeu, e é algo que acontece de vez em quando, felizmente não ocorre a maior parte das vezes, mas o que sucedeu é que entre 2010 e entre 2012 se estabeleceu uma renegociação. A empresa alegou, e a ICEP confirmou pela sua análise, que, tendo sido fustigada pelos efeitos da crise, teria de rever o projeto de investimento que tinha ao qual se tinha inicialmente proposto, e nessa renegociação propõe uma série de alterações, uma delas uma prorrogação do prazo de investimento, outras uma variação de incentivos e, como consequência, a ICEP diz então muito bem, vamos lá ver quais são as verdadeiras despesas elegíveis neste momento, onde de facto há uma redução muito significativa em Pedras Salgadas, como o Sr. Deputado estava a referir. Nesse âmbito, só para lhe dar uma ideia, com essa redução de despesas elegíveis, automaticamente também há uma redução do montante de incentivo concedido. E, portanto, fruto dessa renegociação, a empresa recebeu um montante de incentivo bastante inferior e só assim é que foram aceitos novos termos de objetivos e, portanto, daí a redução do objetivo de postos de trabalho de 110 para 58. Portanto, espero desta forma ter explicado porque é que os objetivos quantitativos finais são inferiores aos iniciais que o Sr. Deputado referiu e bem. Ora bem, decorrendo da primeira resposta que dei, se a Unicer está a cumprir ou não, a resposta é tanto a cumprir, de facto, neste momento, nós não vemos qualquer motivo para sequer ponderar uma resolução do contrato, que implicaria, isso sim, o ressarcimento de todo o incentivo concedido até hoje. E é isso, em termos objetivos. Nesse aditamento, nessa renegociação que é feita, fruto, e a empresa explica bem, há duas alterações muito relevantes para a sua atividade. A primeira é o cenário de crise circundante e que não afeta só Portugal. E, portanto, a empresa, nesse cenário, considera que não consegue avançar com o investimento em pedras salgadas nos termos inicialmente propostos. O segundo aspecto, e isso também decorre da estratégia que a empresa quer implementar, e isto acontece de vez em quando, a empresa tem de renegociar à luz disso, e nesse sentido nós aplicamos também a consequência relevante, que é o recebimento do incentivo bastante menor, estamos a falar aqui de uma redução de incentivo de 6 milhões de euros, e nesses termos foram aceites em 2012 novas condições e novos objetivos do contrato. Portanto, foi isso que sucedeu. À luz desse aditamento, que são os objetivos do contrato que hoje em dia está em vigor, e das medições que temos feito e que fazemos obrigatoriamente e com a devida regularidade, a Unicer está a cumprir com os objetivos que estão plasmados hoje em dia e contratualizados hoje em dia em sede de contrato de investimento, tal como eu estava a referir, que é diferente do escopo de um projeto PIN.
Muito obrigado. Sr. Deputado, seguramente já vi e seguramente haverá a possibilidade de fazermos uma segunda ronda, mas é preferível ouvirmos agora todos os grupos parlamentares e, se ainda aí assim subsistirem algumas dúvidas, podemos fazer uma segunda ronda mais curta, só para que tudo fique esclarecido ou pelo menos haja essa tentativa. Passamos à bancada do Partido Social Democrata. Sr. Deputado Emílio Guerreiro. Neste caso não. Foi no primeiro audição sim, neste caso é só para os questões verdes, portanto passamos à nossa grelha normal, Sr. Deputado.
Então, Sr. Presidente, eu peço que eu cumprimentava o Sr. Presidente da ICEP, a equipa, os Srs. Deputados. De facto, tinha-lhes perguntado inicialmente se estávamos aqui a requerimento de dois partidos. O Sr. Presidente tinha-me informado sim, só por isso é que introduzisse. Bom, eu penso que a questão-chave, em face das informações já prestadas, até porque as perguntas foram basicamente todas feitas, é a dificuldade que nós sentimos em perceber o que é que resultou da renegociação. E penso que ou seja, nós conhecemos aquilo que era o projeto inicial, ou seja, aquilo que era a ambição da empresa de fazer aquele investimento, compreendemos as dificuldades de percurso, porque foram transversais a todos os setores de atividade, não só a esta empresa, em particular neste investimento, mas fruto daquilo que foram as audições já que tivemos aqui e daquilo que é do nosso conhecimento, nós desconhecemos as implicações dessa renegociação no sentido dos novos objetivos, que era exatamente isto que o Sr. Deputado Zé Luís Ferreira agora, enfim, já em off, estava a questionar. E por isso o que acho que era importante para nós é percebermos, de facto, então, a renegociação, pelo que o Sr. Presidente disse, a partir de entre 2010 e 2012 foi feita uma renegociação, foram definidos novos objetivos, se calhar é nestes novos objetivos que desaparecem a ambição de termos dois hotéis e termos um, zero, ou o whatever, aquilo que justifica de alguma forma o reajuste de todos os objetivos e o reajuste do envelope financeiro. Sendo certo que há aqui um envelope financeiro que nunca mexe, que é o facto daquilo que são as receitas municipais, que, como disse bem, o Sr. Presidente da Câmara, que deixaram de existir e que não são alvo de renegociação nenhuma, porque o IMI não aparece, enfim, quer dizer, é um conjunto desses benefícios fiscais que foge ao âmbito dessa negociação e não sei se é tido em conta no balanço da redução do apoio financeiro e se de alguma forma a autarquia acaba por ser ressarcida. E por isso acho que, enfim, o que eu gostaria mesmo nesta fase era, já com a promessa de uma segunda ronda feita por Sr. Presidente, Era exatamente isto. Eu queria dar também só uma nota a todos os colegas da Comissão, que o nosso colega Luís Leite Ramos, que, enfim, que tradicionalmente acompanha este assunto, até porque é eleito por Vila Real, está num ato médico e não pode estar aqui neste momento, mas de qualquer forma, é só uma nota de informação para todos, mas acho que era perceber o que é que resultou da renegociação e também o acompanhamento que a ICEP está a fazer daquilo que foi uma deliberação desta Assembleia, duas, da Assembleia da República, com a aprovação de dois projetos de resolução, onde de alguma forma também balizava e até percebermos se aquilo que está nos projetos de resolução está em conformidade com aquilo que é a renegociação ou não, porque há de facto aqui um déficit de informação que nós sentimos nesta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, Sr. Presidente, tem a palavra.
Sr. Deputado Emílio Guerreiro, muito obrigado pela pergunta. O objetivo da renegociação era simples. Portanto, primeiro, dar o enquadramento global do investimento. Isto era um investimento que estava englobado dentro de um plano mais vasto em Vidago e em Pedras Salgadas. Objetivamente, aquilo que estava planeado para Vidago foi, de facto, implementado e manteve-se no projeto. Aquilo que estava previsto para fazer em Pedras Salgadas, a empresa, reequacionando à luz da crise, à luz da medição de potencial interesse por parte de clientes, propôs esta renegociação que teve os seguintes impactos financeiros, até para que fique claro o que aconteceu. Inicialmente tinha um investimento previsto, números redondos, de cerca de 48 milhões de euros, com o aditamento passámos a um investimento de 33 milhões e meio e com essa renegociação automática. Eu há pouco quando expliquei como é que o incentivo era calculado, era exatamente para poder explicar isto de forma mais fina, isto é, automaticamente a partir daí a taxa de incentivo aplica-se sobre um montante de despesas elegíveis bastante mais pequeno. Consequentemente tem um incentivo mais pequeno, o que é uma penalização direta. Para além disso, e é preciso não esquecer que entre 2010 e 2012, e eu estou à vontade porque eu não estava na agência, portanto não fui eu que tomei esta decisão.
Mas o contrato foi em 2013.
Talvez a cidade... Eu, por acaso, a informação que tenho é 12, mas seja como for, não, estes processos às vezes também tendem a demorar mais do que só naquele mês específico e, portanto, mas só para... Portanto, primeiro, estávamos num enquadramento de investimento muito negativo para o país, estávamos em plena crise e eu imagino, e creio que faz sentido, até à luz de outras decisões que temos tomado, que, tendo aqui uma redução de cerca de 30% do investimento, mas que não permita, ou que não se faça com que se perca o investimento todo, a agência tenha então renegociado o incentivo e, nesse sentido, tenha aceito a prorrogação do prazo de implementação do projeto e também a redução de determinadas metas. Como é óbvio, a partir do momento em que uma componente do projeto não é realizada, é óbvio que todas as componentes dos objetivos têm de ser revistas e, neste caso, aqui os postos de trabalho. E, portanto, espero que, neste sentido, só para lhe dar uma ideia, em termos de incentivo, passámos de um incentivo global financeiro reembolsável, portanto, ainda nem sequer estamos a falar de realização específica final, mas de mais de 15 milhões de euros para um incentivo de cerca de 9 milhões de euros. Portanto, a consequência, e de forma absolutamente transparente, como é óbvio, não passa pela cabeça da ICEP, não prestar toda a informação que seja necessária para os seus deputados poderem avaliar a decisão que foi tomada. Isto é um processo público, são dinheiros públicos, e, portanto, nós não temos qualquer dúvida em relação a isso. A consequência foi esta, portanto, uma redução automática de 6 milhões de euros de incentivo e a renegociação não só de calendário como de objetivos, fruto do enquadramento. Creio, embora não tenha sido eu a liderar a negociação na altura, mas parece-me relativamente óbvio que o objetivo na altura tenha sido salvar 70% de um projeto de investimento relativamente vasto e que teve impactos muito positivos do que eu vejo em Vidago. Para além disso, em Pedras Salgadas, algumas das intervenções pequenas, concordo com isso, foram implementadas, nomeadamente nas fontes, etc. Mas também, de informação que nós temos, Sr. Deputado, a segunda coisa... o segundo aspecto que é preciso referir é que também existiam outros projetos de índole industrial, nomeadamente a nível do engarrafamento, que foram implementados em Pedras Salgadas. E, portanto, só para... Mas só para poder...
Senhores deputados, assim não se vai conseguir perceber nem as perguntas que até são pertinentes, nem a resposta. Portanto, vamos pôr alguma ordem.
Eu tentarei...
na reprogramação desaparece por completo, até porque há uma reavaliação do segmento de turismo que se ia fazer. Fizeram-se algumas pequenas intervenções, nomeadamente a nível de umas casas e a nível de uma oferta diferente do que estava prevista no hotel. E o que objetivamente foi feito foi de facto esta renegociação com estas contrapartidas.
Sr. Deputado, passamos a... Sim, por uma razão muito simples. Dá uma explicação. Por acaso está a ser transmitido para a RTV e portanto, os portugueses que procuram, porventura, perceber melhor estas questões vão acabar por não perceber nem os apartes, nem as perguntas, como eu disse, algumas delas complementam perguntas, e portanto é melhor falarmos cada um no seu tempo, que fica mais perceptível para todos. Passamos ao Partido Socialista, agora vejo o Sr. Deputado Assen Simões, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente da ICEP, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Presidente, nós sabíamos o que trazia, e sabíamos quando apresentámos aqui na Assembleia da República um projeto de resolução que era muito diferente daquele que apresentou o Partido Ecologista aos Verdes. Em boa verdade, nós temos uma realidade que entronca numa negociação feita entre 2011 e 2012, e essa negociação leva a que o projeto, no que diz respeito às Pedras Salgadas, tivesse um enorme impacto, quer em termos de investimento, quer em termos de postos de trabalho. E sabendo isso, nós não estivemos do lado do projeto dos Verdes porque nós somos um país e somos um Estado de Direito. Ou seja, mesmo não concordando com a realidade que decorre desses contratos, a verdade é que havia um governo legítimo que assinou esses contratos e o país é um país decente e, portanto, nós temos que honrar esses contratos. Agora, se o Sr. Presidente me disser e quem é que estava no governo a tratar da ICEP? Bem, era o presidente do CDS, Dr. Paulo Portas. E quem é que estava no grupo empresarial a tratar destes negócios? Era o Dr. Pires de Lima, que era presidente do Conselho Nacional do CDS. Bem, e estas questões valem o que valem. Mas a verdade é que estas relações entre poder político e poder económico levam-nos a pensar que estes 6 milhões de euros e esta redução significativa de postos de trabalho podiam ter sido diferentes noutras circunstâncias. A questão que se coloca agora é, e por isso é que nós achávamos que a vinda do Sr. Presidente aqui fazia sentido no início do próximo ano. Porque vai ter que voltar cá no início do próximo ano. Porque nós tínhamos um conjunto de investimentos que já cessaram em 2013, encerrado. Temos um conjunto de investimentos que cessam no final deste ano, vamos encerrar. E temos um conjunto de investimentos que ainda vão terminar em 2022. Não sabemos se estamos todos vivos, esperemos que todos estejamos vivos. Alguns não serão deputados, com toda a certeza eu não serei, mas espero que nessa altura os deputados que estiverem no Parlamento possam fazer o acompanhamento desses investimentos. Agora, Sr. Presidente, eu gostaria de lhe dizer algumas coisas. Em primeiro lugar, aquilo que importa dizer às pessoas das Pedras Salgadas e de Vila Pouca da Guiar é claramente o que aconteceu. Que é para não termos a possibilidade de ter o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Vila Pouca da Guiar, que por acaso até do partido que era maioritário desse governo que negociou e aprovou através de resolução do Conselho de Ministros a renegociação de contrato, é vir ao Parlamento com lágrimas de crocodilo dizer agora resolva ao PS aquilo que o PSD não resolveu. Agora resolva ao PS aquilo que o CDS negociou. E isso não é possível. Portanto, aquilo que importa nesta casa é que dizer claramente aos cidadãos de Vila Pouca da Guiar e das Pedras Salgadas que o governo do Partido Socialista que está hoje e que desempenha estas funções e o Sr. Presidente na qualidade de Presidente da ICEP não tem qualquer condição, sob o ponto de vista legal, sob o ponto de vista do Estado de Direito, sob o ponto de vista do cumprimento daquilo que foram os objetivos previstos na renegociação de 2013, de voltar para trás a página. Dito isto, eu gostaria de continuar a dizer o seguinte. Os deputados do Partido Socialista do Distrito de Vila Real não vão largar esta questão. E, portanto, nós iremos voltar a ela no início do próximo ano, quando se tiver que se verificar se este segundo projeto que termina em 2017 foi ou não foi cumprido. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dentro do tempo, presumo que o Sr. Presidente descobrirá alguma pergunta. Tem a palavra.
Sim, muito rapidamente, Sr. Deputado, agradeço essas perguntas e confirmo, não só naturalmente a disponibilidade, como está factualmente certo, isto é, no final deste ano teremos de fazer um encerramento e uma avaliação final do projeto. E nesse sentido, se os deputados concordarem, com todo o gosto, creio que até o momento certo para voltar a falar do assunto será algures entre março e abril, porque nunca fazemos a medição nos primeiros dias de janeiro, mas entre a medição ser agendada e toda a verificação, portanto temos o processo todo encerrado, eu creio que entre março e abril estaremos perfeitamente em condições para fazer a avaliação e partilhar a avaliação que o Sr. Deputado efetivamente referiu. Relativamente aos restantes pontos, o Sr. Deputado, a análise técnica feita na altura de renegociação indica que, e vamos a ver, tal como está a dizer, no enquadramento daquela altura, a defesa da manutenção de algum investimento era de facto muito importante e, da informação que eu tenho e do que eu pude analisar, foi feita em termos clássicos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Passamos agora ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Sr. Deputado Heitor Sousa, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar o Sr. Presidente da ESEP, agradecer-lhe a sua vinda e a sua equipa e a equipa que o acompanha também, e cumprimentar também todos os deputados e deputadas presentes. Sr. Presidente da ESEP, creio que saberá que este tema tem sido mais ou menos estado sempre presente nas discussões regulares desta Comissão quando se trata de avaliar o andamento deste projeto da Aquanatur. E uma das coisas que é também recorrente é que a Assembleia da República aprova várias resoluções, a última das quais em 2016, e que diz expressamente, faz uma recomendação ao Governo para que desenvolva as medidas necessárias para que a Unicer cumpra integralmente os compromissos assumidos no âmbito do projeto PIN em Pedras Salgadas. Presumo que a ESEP conhece esta resolução da Assembleia da República e que terá recebido instruções do Governo para perceber se a Unicer cumpre ou não cumpre integralmente as resoluções da Assembleia da República. Faz um ano que esta resolução foi aprovada e a pergunta que eu lhe faço, Sr. Presidente, foi aprovada no dia 14 de outubro de 2016, a pergunta que eu lhe faço é o que é que a ESEP fez de instruída pelo Governo atual para cumprir integralmente as medidas necessárias que estavam presentes ou integradas no projeto Aquanatur, projeto PIN. A segunda questão tem a ver com uma avaliação que foi feita uma avaliação do PROVER, um estudo de avaliação da estratégia e do processo de implementação das estratégias de eficiência coletiva, PROVER, feito por uma consultoria privada, Sociedade Portuguesa de Inovação, e que, escrito e aprovado em dezembro de 2013, portanto já depois do aditamento ao novo contrato do projeto PIN, e em que, outras coisas, fala em dois tipos de avaliação que estes projetos devem ter. Uma avaliação ongoing, isto é, uma avaliação que é feita à medida que o projeto vai ser implementado, e uma avaliação ex post. Presumo que o Sr. Presidente deva estar-se a referir, quando fala em março ou abril do próximo ano, à avaliação ex post do projeto. Eu pergunto-lhe pelas avaliações ongoing, que em princípio deviam ser feitas, aliás, até de acordo com as recomendações deste estudo. Da avaliação do PROVER. E a pergunta que lhe faço, Sr. Presidente, é também muito simples. Quais foram as avaliações ongoing que foram feitas e se essas avaliações ongoing podem ou não ser carreadas aqui para a Comissão, já que elas constituem certamente um elemento importante para perceber se há ou não há um acompanhamento efetivo das entidades que devem acompanhar efetivamente estes projetos da execução dos mesmos. Porque, Sr. Presidente, vai-me desculpar o seguinte. Aquilo que parece é que os projetos PIN, desde o momento em que são aprovados e em que as entidades várias acedem aos vários benefícios que os projetos encerram ou incluem, nunca mais são pura e simplesmente avaliadas. Eu conheço, e o Sr. Presidente saberá se calhar melhor do que eu, que a taxa de realização dos projetos PIN anda à volta de um terço em relação àquelas que foram aprovadas. Porque eu tenho aqui um estudo de setembro de 2000 e... Setembro de... Só um minuto. Um estudo que saiu no jornal Economia Online, que nos diz que das 232 candidaturas que foram feitas aos projetos PIN, apenas 95 conseguiram ficar com a distinção e desses 95, mais de um terço estão por concretizar ou por... 32, creio eu, exatamente, são aqueles que continuam sem saber bem qual é o seu grau de realização. E, portanto, Sr. Presidente, aquilo que eu lhe pergunto, a terceira pergunta que eu lhe faço é a seguinte. Sendo este um dos casos em que o projeto PIN não foi realizado, qual é a consequência que os promotores dos projetos que normalmente beneficiam de uma série de benefícios à cabeça da realização dos mesmos, quais são as consequências que advêm para os produtores da não concretização dos projetos para os quais receberam vários milhões de euros de benefício? Milhões que não são necessariamente em dinheiro fresco, mas são em não pagamento de impostos, benefícios, outro tipo de benefícios fiscais que incluem também a entrada de dinheiro fresco, etc. Portanto, qual é no seu entendimento, Sr. Presidente, vou já acabar, Sr. Presidente, qual é o entendimento que o Presidente da ICEP tem em relação à manutenção de um formato de incentivos a projetos de investimento considerados estratégicos que, numa boa parte dos casos, constituíram uma autêntica fraude do ponto de vista económico, porque apenas se concentraram, digamos, no chamado bife do lombo dos projetos, e tudo o resto que fazia parte envolvente e dos efeitos estratégicos que esses projetos têm no meio envolvente e nos territórios envolventes, esses projetos normalmente ficaram sem esse investimento e sem essa realização.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder a palavra, Sr. Presidente, vai ser.
Sr. Deputado Heitor Sousa, eu agradeço as suas três perguntas. Primeiro, nós conhecemos de facto a resolução da Assembleia da República em relação a este projeto. Nós, obviamente, demos sequência dentro da legalidade, inclusive, nós não precisámos também que o Governo nos desse esta instrução, no sentido em que nós legalmente somos obrigados a acompanhar os projetos e a fazer uma medição regular dos próprios. E, portanto, nesse sentido, o que nós temos feito neste último ano, como estava a referir bem, é exatamente o acompanhamento do projeto, em particular aquele que está em fase de encerramento, mas vamos fazendo as medições. Fizemos medições também ao longo da fase de vida do projeto. Fizemos, inclusive, as medições da taxa de execução do investimento, aditado, neste caso, isto é o tal investimento reformulado de 33 milhões e meio de euros. E, portanto, nesse sentido, não só conhecemos a solução da Assembleia da República, como, objetivamente, temos de a cumprir, mas, para além disso, também dentro das nossas próprias funções e dentro da nossa atividade, também temos de o fazer, só para que isto fique claro. E, portanto, melhor ou pior, nós temos a obrigação e acompanhamos
os projetos de investimento. Relativamente à metodologia de avaliação que o Sr. Deputado refere por essa consultora, eu tenho de admitir que não vejo qual é que é a diferença em relação àquilo que nós fazemos. Nós objetivamente temos ferramentas de monitorização ongoing, como referiu e muito bem, e também ex post, exatamente até porque o cumprimental do investimento só é avaliado, utilizando aqui esta terminologia para ser mais fácil, na avaliação ex post. E, portanto, só nessa altura é que se pode dar depois o encerramento final do projeto. Portanto, temos uma parte de encerramento financeiro, que é quando o incentivo já está todo pago e se aferem, também se fazem as medições de objetivos, mas depois temos também encerramento, isto é, do fim do período contratual do projeto, em que se vê se, de facto, a empresa correspondeu ou não com os objetivos. E, portanto, essa metodologia já hoje em dia é implementada e seguida por nós, seja para os projetos grandes, seja também para outros projetos mais pequenos que temos, nomeadamente no âmbito da internacionalização. Relativamente à terceira pergunta, e que é muito relevante para se poder avaliar a ferramenta PIN de forma adequada, que era, o Sr. Deputado estava a levantar uns números, que inclusive fomos nós que os fornecemos, de forma absolutamente transparente, e em que refere que, na prática, a ideia geral é esta, e é importante que os seus deputados aqui presentes tenham esta noção. Houve, de facto, uma... Primeiro, nem todos os processos de candidato a PIN são PIN. Primeiro aspecto. E isso aí é mais do que natural. O processo em si é exigente, porque senão qualquer projeto de investimento passaria a ser de interesse nacional. Segundo aspecto, mesmo dentro daqueles que foram aprovados, que foram avaliados mediante a capacidade de execução, a capacidade, as vantagens e as mais-valias para o país como um todo, e não só às vezes também a nível local e regional... E mesmo assim nota-se que há uma taxa de mortalidade relativamente grande. Ora bem, essa análise não é absolutamente exaustiva. E eu vou dizer porquê. Porque, de facto, o que se nota são aqui dois efeitos. Todos os projetos, sobretudo os grandes projetos de turismo, que foram afetados pelo período de crise, que afetou o país durante muitos anos, de facto tiveram uma taxa de mortalidade muito grande, tinham uma exigência financeira elevadíssima, tinham processos muitas vezes de licenciamento também muito complexos, mas aí sim confirma-se de facto uma taxa de execução dos projetos bastante baixa, fruto do enquadramento. Isso não afetou só Portugal, afetou uma série de outros países. Felizmente hoje em dia economicamente estamos melhor e alguns destes projetos, acredito que... Alguns estão a voltar a ser ponderados e alguns, muito provavelmente, também poderão renascer. Agora, no entanto, e até para aqui em defesa da ferramenta do PIN, chamemos-lhe assim de forma mais alargada, e que achamos que é muito relevante como ferramenta de atração de investimento, aliás, nesse âmbito, deixem-me partilhar que é uma das ferramentas mais valorizadas pelos investidores estrangeiros, esta coordenação que a ICEP faz entre todas as entidades que garante a resposta em tempo para a execução dos projetos. E se formos a fazer a mesma análise nos projetos industriais, cuja larga maioria também vieram, aliás, em pleno período de crise, aí vê-se que a taxa de execução destes projetos PIN é de 100%, ou quase 100%, e em alguns casos até mais do que ultrapassa os objetivos. Portanto, há aqui, de facto, um efeito diferenciador setorial que, a meu ver, tem uma explicação... Certo, mas eu peço desculpa, eu estou a falar dos projetos PIN como um todo, não estou a falar deste especificamente ainda. Mas estou só a dizer é que este parece-me ser um aspecto importante até para se valorizar esta ferramenta da maior importância para a atração do investimento, que é, note-se que, por exemplo, nos projetos de índole industrial, temos uma taxa de execução de 100%. E, portanto, o que é que foi aqui o fenómeno que influenciou estes projetos turísticos? Duas coisas. Talvez alguma ambição muito grande no período pré-crise, E alguns recursos que existiam no pré-crise, e depois, obviamente, quando veio a crise, os recursos financeiros secaram para muitos destes projetos e, portanto, não puderam avançar. Agora, note-se que a mesma ferramenta utilizada no setor industrial tem uma taxa de sucesso exemplar. Voltando aqui à questão que depois me colocou adicional, quer dizer, bom, mas o projeto PIN tem determinadas vantagens, tal como ele está a referir, as vantagens são aquelas que estão plasmadas na lei. A grande vantagem de um projeto PIN é, sobretudo, assegurar que o licenciamento e a possível execução do projeto é feita em tempo e no tempo necessário para podermos alcançar os objetivos económicos que o país pretende. Mas alguns destes projetos, cuidado, ainda não estou a falar especificamente destes projetos, mas alguns destes projetos são bastante longos. Agora, o que eu quero explicar é o seguinte, é que os projetos PIN não têm qualquer contrapartida financeira. O facto de ser um projeto PIN não vai influenciar a análise de mérito do projeto. Portanto, não há, aliás, é uma confusão que até surge muitas vezes dos próprios investidores. Ah, não, mas eu gostaria que o projeto fosse PIN porque isso tem uma geração qualquer. Não tem. A análise de mérito é feita por equipas segregadas, em sedes diferentes, e, portanto, não há aqui uma correlação financeira. Há, sim, uma vantagem na perspectiva do investidor, e eu isso concordo com o seu deputado, que, de facto, todo o processo de licenciamento fica assegurado em tempo e com uma coordenação exemplar entre entidades da administração pública. Ora bem, dito isto, é preciso perceber que as consequências que está a falar são consequências da avaliação do projeto de contrato de investimento de incentivos, que seriam aquelas que eu há pouco referi, caso tivessem incumprimento ou caso o aditamento não tivesse sido implementado. Como o aditamento foi, de facto, validado e implementado, sobre esse contrato, os objetivos do projeto de investimento estão a ser, de investimento e não projeto PIN, só para que fique claro, estão a ser cumpridos. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Passamos a... Há pelo menos inscrições para duas para a segunda ronda. Três. Quatro. Então, serão todos os grupos parlamentares. Eu não resistia, Sr. Presidente, até para juntar depois à resposta, de lhe fazer aqui uma questão que é... Até para a defesa dos projetos PIN, porque há um dado que não deu, mas eu gostava só pudesse confirmar, que é a ajuda aos trabalhos. O Sr. Deputado Diretor Sousa referiu 232 projetos PIN. A informação que eu tenho é que, desses, 132 foram arquivados por não cumprir as condições. Depois há três que estão em análise do CUPAI, e há dois que estão suspensos. E, portanto, esses dados às vezes ajudam a perceber que dos 230 nem tudo passa, ou seja, a análise do CUPAI é rigorosa e, portanto, era até para benefício. E depois outra questão que passou, eu presumo que o Presidente da Câmara, o Presidente da Junta estejam a ver esta audição, eles, ainda nenhum grupo parlamentar foi lá, porventura iriam, que é o papel e o envolvimento das autarquias nisto tudo, que são elas que têm no seu território estes impactos, estes investimentos, e eles fizeram essa queixa reiterada à Comissão e eu não queria falhar com essa mesma nota. Assim sendo, iniciamos a segunda volta, agora já na ordem normal dos nossos trabalhos, que é o grupo parlamentar maior, depois no final. E a resposta será conjunta, depois em todos podem incluir-se eventualmente as minhas questões. Sr. Deputado Emílio Guerreiro, para iniciar a segunda volta, 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Novamente, o Sr. Deputado Ascenso Simões fez parte de um governo que inventou os PINs e que corporizou esta medida, à qual eu vejo bastantes virtudes. Mas eu percebo a dificuldade, se calhar de consciência, pelo facto de muitos deles terem corrido mal e serem conhecidos na praça pública exatamente pelas consequências. Não este em particular, que tem as suas debilidades, mas o Laceda, o Pesca Nova, e eu percebo que o Sr. Deputado queira esquecer alguns, para tentar balizar uma renegociação que foi dita aqui, que começou em 2010 com um governo diferente e que terminou em 2012 com outro governo. E se calhar eu poderia fazer o raciocínio contrário que o Sr. fez, que é, tivemos que resolver aquilo que os senhores não foram capazes de resolver. Que é completamente diferente, mas eu percebo esta pós-verdade de tentar localizar tudo num determinado tempo. Mas isso é o que é, e eu percebo que tem os seus diabos para resolver dentro de si, mas nós não os temos com toda a certeza. Mas, Sr. Presidente, o que importa aqui, de facto, é perceber que o Sr. Presidente deixou aqui uma coisa que foi salvar os 70% do projeto. Porque o que nós sabemos também, para além destes exemplos que eu já tive a oportunidade de dar, é que muitos destes projetos, ou alguns deles com um impacto significativo e também com envelopes financeiros muito grandes, sobretudo a partir do financiamento da Caixa Geral de Depósitos, não salvou nada, pelo contrário. E por isso, quer dizer, há aqui um conjunto de projetos que criaram, objetivamente, dificuldades ao país, que é o contrário deste, onde pelo que o Sr. Presidente esteve a dizer, isso é que importa neste momento, é salvar 70% e perceber, de facto, se nesta renegociação que foi feita dentro daquilo que eram os constrangimentos locais à época, que hoje em dia são completamente diferentes, sobretudo quando olhamos para o turismo. Porque aquilo que é o turismo em Portugal em 2015, 16, 17 e 18 é completamente diferente de 2009, 2010, 2011, 2012 em Portugal e, no, e, enfim, e em muitos países envolventes. E por isso era a questão que eu levantava quase, ironicamente, se nesse acompanhamento que estão a fazer, se de facto já não há aqui um efeito positivo no ponto de vista daquilo que é a resposta turística. Sendo também que me preocupa esta questão que foi introduzida aqui e bem, da questão do projeto industrial, de não estar a ser feito nos moldes inicialmente previstos e estarem a desviar a água de um lado para o outro, no sentido de responder de uma forma não como estava definida àquilo que era a resposta industrial. E depois voltar a dizer aquilo que questionei na primeira pergunta, que teve a ver com esta questão das autarquias, com a questão exatamente daquilo que é o apoio que as autarquias dão, ou seja, as receitas que as autarquias deixaram de perder pelo facto de quererem e ajudarem este tipo de investimentos, se de alguma forma poderão ou não ser equacionadas do ponto de vista do seu ressarcimento. Eram estas questões que eu gostaria de revisar. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos ao Partido Socialista. Deputado Assen Simões, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sobre a diatribe do Sr. Deputado Emílio Guerreiro não vou falar, como habitualmente ele não sabe o que diz e, portanto, meia bola em força e o problema fica resolvido. Mas, Sr. Presidente, eu gostaria de recuperar uma questão que tem a ver... Eu gostaria de recuperar uma questão que tem a ver com a natureza específica destes projetos. É porque o Sr. Presidente referiu, e bem, que nós tivemos uma situação de crise que o país conhece, e que foi difícil para muitas das empresas do universo turístico. Só que estes investimentos não tinham só a ver com o universo turístico. Aliás, estes investimentos suportavam-se mutuamente entre um universo industrial garantido, porque as águas do Vidago e as águas de Pedras Salgadas são um universo garantido. São talvez dos melhores negócios que nós temos em termos de águas em Portugal. É claro que nós tínhamos uma realidade empresarial, industrial, no final da década passada, carecia de ganhar dimensão, carecia de recuperação tecnológica, carecia de integração, carecia de inovação, e, portanto, estes projetos também vieram a introduzir neste universo uma vantagem competitiva para estas duas marcas. Aliás, não são duas, são três. E aquilo que está a ser feito foi exatamente aquilo que foi previsto. Estava previsto que a integração dos sistemas de Vidago e Pedras se iria fazer. Portanto, ao contrário do que se diz o PSD, não está a ser feito nada que não estivesse previsto no próprio PIN e que tivesse vindo a ser desenvolvido. Agora, por último, a questão da relação das questões do universo turístico com o universo industrial. Nós não podemos só permitir que um grupo de empresas ou um grande grupo industrial português olhe só para o bom negócio, deixando para trás aquilo que era um negócio menos bom. E dentro do negócio menos bom, olhe só para o grande hotel do Vidago e esqueça os impactos que existiam nas Pedras Salgadas. E, portanto, são estas questões que nós precisamos continuar a analisar e que vamos continuar a analisar em 2018 relativamente ao relatório que nos vai ser apresentado quanto ao segundo universo de investimentos que termina em 2017 e que será importante a continuar a acompanhar até 2022. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos ao Bloco de Esquerda. Sr. Deputado Heitor Sousa, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Houve uma questão que nós fizemos na primeira ronda, que o Sr. Presidente não respondeu, e insisto sobre ela. Está previsto no projeto que devem ser feitas avaliações ongoing no âmbito da execução do projeto. E eu quero saber se o Sr. Presidente se tem disponibilidade ou não para fazer chegar à Assembleia da República as avaliações ongoing que estavam incluídas no projeto no texto que eu referi, mas também estão incluídas na própria lei. E, portanto, insisto sobre esta questão. Quais são as avaliações que a AICEP fez, portanto, e agora, usando as suas palavras, é a responsabilidade da AICEP, quais são as avaliações que a AICEP fez do projeto em execução ao longo deste período? Se fez alguma, se fez duas, se fez três... Quantas fez? E onde é que estão os relatórios? Para se perceber se a avaliação exposta que se vai fazer é uma avaliação que acrescenta e espero bem que acrescente, algumas coisas à avaliação ongoing que é feita normalmente. Sob pena de se estar, digamos, a fazer uma avaliação que, do ponto de vista do desenvolvimento do projeto, não é aquela que corresponde ao encerramento do próprio projeto. Segundo aspecto, eu queria que o Sr. Presidente, como já percebeu, este projeto da altura é um projeto politicamente muito sensível, porque na altura e na época, quem era o responsável da ESEP era o Vice-Primeiro-Ministro, Dr. Paulo Portas. Quem era o responsável do pasta da Economia era o Ministro Pires de Lima. Não, mas está bem, pronto. Era o... Está bem. Era Presidente da Unicer, Era Presidente de qualquer coisa. Porque normalmente... Exato. Mas de qualquer maneira...
Senhores deputados, vamos lá retomar.
De qualquer maneira, Senhor Presidente, isto, o caráter politicamente sensível não perde a sua razão de ser pelo facto de eu ter confundido o cargo do Senhor Ministro, o Vice-Primeiro-Ministro Paulo Porta, ou melhor, Senhor Ministro da Economia, Pires de Lima. Porque, em ambos os casos, estamos a falar de personalidades que tiveram grande relevância política no anterior governo PSD-CDS. E uma das coisas que vale a pena avaliar, e faz parte da avaliação ex-posto, é saber se o projeto estava sobredimensionado para obter determinados benefícios que justificam no âmbito da sua sobredimensionamento. E já em 2012 sabia que os efeitos da crise económica e financeira global eram extremamente profundos na economia portuguesa. Estávamos em fase profundamente recessiva, nessa altura, com uma economia portuguesa a ser claramente afetada pelo contexto económico global. E, portanto, a avaliação ex-post, presumo eu, deve ser feita não apenas nos contornos iniciais do projeto, mas também na revisão que o projeto teve no âmbito do seu aditamento. E, portanto, a pergunta que eu lhe fazia, Sr. Presidente, era: as avaliações ongoing da questão e a avaliação ex-post vai ou não incidir sobre estas diferentes fases do projeto?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para terminar a segunda roda, Sr. Deputado José Luís Araújo. José Luís Ferreira.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom, eu estou estupefacto. Eu ouvi o Sr. Presidente da ICEP dizer que a Unicer está a cumprir. Isto fez-me lembrar a visita que o Sr. Deputado Pedro Passos Coelho, na altura Primeiro-Ministro, fez ao parque na inauguração de alguma coisa e que, em frente ao hotel que ficou de ser construído, felicitou a Unicer pelo trabalho que estava a fazer. E, portanto, eu hoje lembrei-me disso exatamente porque o Sr. Presidente da ICEP está a dizer que a Unicer está a cumprir. Mas, Sr. Presidente, vamos por partes. Em relação aos dois hotéis que ficaram de ser construídos, eu faço-lhe um desafio. Diga-me onde está escrito que os hotéis saem do processo. Qual é o articulado? Eu tenho aqui o contrato de investimento, tenho aqui o aditamento ao contrato. Em lado nenhum está dito, no articulado, que os hotéis saem do projeto. Aliás, a única referência que é feita a esse propósito é um considerando, que é o sétimo, e só se refere ao Hotel Avelanos. Portanto, o grande hotel não ficou excluído, e mesmo o Avelanos, eu tenho dúvidas, mas o grande hotel não ficou excluído dos encargos da Unicer no âmbito do aditamento ao contrato. É verdade que o contrato foi muito benéfico o aditamento foi muito benéfico para a Unicer, mas o grande hotel manteve-se. Já agora, Sr. Presidente, deixe-me dizer-lhe o seguinte, se calhar também não sabe. O Hotel Avelanos estava lá, no local, tinha sido construído há 10 anos, com dinheiros públicos. E a Unicer demoliu aquele Hotel Avelanos, e foi dito aqui pelo Presidente da Câmara que autorizou a demolição porque a Unicer assumiu o compromisso de construir um hotel no sítio onde estava o Avelanos. O que é verdade é que hoje, se lá formos, o que lá está é o sítio onde estava o hotel, porque nem há hotel remodelado, nem há hotel. Simplesmente foi demolido com o compromisso de construir outro. E eu ainda estou para saber se a demolição do Avelanos também esteve as despesas ou os custos dessa demolição fizeram parte das tais despesas elegíveis que foram financiadas pelo Estado. E isto também eu ainda gostaria de saber. Mas faço-lhe o desafio de me dizer em que, onde está escrito que os hotéis, o Avelames e o Grande Hotel, ficam excluídos do processo. Depois, quanto ao resto, Sr. Presidente, o que eu tenho para lhe dizer, quando diz que está a cumprir, é apenas o seguinte, isso vem cá em janeiro, convinha que fosse lá ao terreno antes. Porque se a Unicef ficou de implementar espaços museológicos, eles não existem. Se ficou de recuperar as antigas garagens, estão ao abandono e estão encerradas. Se ficou de remodelar o antigo engarrafamento, como zona lúdica, está encerrada. As fontes, o Sr. Presidente falou das fontes, só uma está aberta e é só de manhã. As outras, a Preciosa está ao abandono e cheia de entulho. A Dom Fernando, a Maria Pia, a Grande Alcalina estão encerradas pura e simplesmente. E, portanto, não há atividade termal em Pedras Salgadas. E se a atividade termal, a recuperação da atividade termal, era o pressuposto base deste processo, eu só tenho que dizer, estou estupefacto quando se diz que a Unicer está a cumprir com os compromissos que assumiu. Eu não me importo saber se este era ministro, se aquele era o presidente, não é isso que está em causa. O que está em causa é que há um contrato para cumprir. E como diziam os romanos, pacto sum servanda. Os pactos são para serem cumpridos. Se o senhor presidente da AICEP me diz que a Unicer está a cumprir, depois de ouvir do que eu conheço do local, estive lá em setembro onde vi tudo ao abandono. O campo de golfe nem se deteta porque as folhas já estão em cima do terreno, está perfeitamente ao abandono. Mesmo em relação aos postos de trabalho, o Sr. Presidente tem garantias de que a Unicer criou 58 novos postos de trabalho? Já nem falo nos 110, mas nos 58. É que há um protocolo de mecenato com a Junta de Freguesia e com a Câmara de Vila Pouca da Guiar, onde se diz que os postos de trabalho deviam ser vistos com a Câmara e com a Junta para serem empregues as pessoas da terra. E aquilo que nos foi dito aqui pelo Presidente da Junta e pelo Presidente da Câmara é que não tinham conhecimento da abertura de qualquer posto de trabalho. E, portanto, eu estou apenas, estupefacto, faço o apelo para que o Sr. Presidente, antes de vir cá em janeiro, vá lá ao local, porque senão eu sou obrigado a trazer aqui um PowerPoint e mostrar. Isto era o que ficou de ser construído e isto é como está. Muito obrigado.
Muito obrigado. Terminamos essa segunda ronda. Para responder, palavra, Sr. Presidente, vai ser 12 minutos.
Está ótimo.
Muito obrigado.
Muito bem, antes de mais eu agradeço. Tenho aqui um conjunto muito alargado de perguntas e tentarei responder a todas as questões que me foram colocadas, o melhor que sei, e creio que terei resposta para todos. Se alguma componente falhar, peço desculpa, mas creio que não. Portanto, eu irei primeiro comentar e responder à questão que o Sr. Presidente levantou sobre a importância dos projetos PIN e a colaboração dos municípios, como é que isto é enquadrado. Portanto, primeiro, para se ter uma avaliação de projeto PIN, há de facto um conjunto de critérios exigentes a vários níveis e a várias valências, e sendo consultadas todas as entidades que têm presença na própria CPAI para poder ser aprovado. E, portanto, nem qualquer projeto pode ser um projeto PIN e beneficiar deste licenciamento estruturado e acordado em cronograma, que é muito valorizado pelos investidores. No entanto, gostaria de referir que alguns projetos que não têm capacidade de ser projetos finos, mas que são projetos de licenciamento particularmente complexos, muitas vezes até de empresas mais pequenas, e eu creio que isto é de dar relevo, muitas vezes as próprias entidades que estão presentes na própria CPAI sentem que podem dar um acompanhamento também paralelo para além do que é feito aos projetos PIN, e portanto muitas vezes aqui incluímos outros projetos, mas que de facto não têm dimensão para ser projetos PIN. Os projetos PIN têm um conjunto de critérios exigentes para poder ser, e é por isso exatamente que nem todos conseguem alcançar esse estatuto e ter de facto um licenciamento coordenado pela agência. Segundo aspecto, quanto à colaboração dos municípios, primeiro comentário, e que eu acho que é absolutamente fundamental no momento em que é necessário trazer cada vez e garantir cada vez mais investimento para Portugal, assegurar o reinvestimento dos que cá estão e também trazer investimento novo, isso é absolutamente prioritário. Não, isto é um esforço coletivo. É óbvio que a agência, a AICEP, ou que nós externamente nos intitulamos, e bem, junto dos investidores, o One Stop Shop, portanto, somos o elemento agregador para os investidores lidarem connosco. Mas todo este esforço que a AICEP faz para trazer investidores, sejam os novos ou para aumentar reinvestimento em Portugal, é sempre feito a par e passo com os autarcas e em grande sintonia com o poder local. Aliás, porque se não houver essa sintonia, o sinal também que damos ao investimento, sejam os investidores que cá estão, sejam os novos investidores, é péssimo. E, portanto, este é um esforço coletivo e onde eu só posso felicitar e registar com muito agrado que temos tido uma cooperação
exemplar por parte dos nossos autarcas, sejam eles de que zona do país forem. Nunca tivemos qualquer impedimento nesse sentido. A postura dos seus Presidentes de Câmara e das suas Presidentes de Câmara é absolutamente exemplar e, portanto, acho que vale a pena aproveitar este momento para realçar isso. Agora, para além disso, em 7PIN, desde 2013 houve uma alteração na regulamentação da CPAI e hoje em dia os próprios Presidentes de Câmara têm também assento na CPAI. E, portanto, sempre que há uma decisão de um projeto que afeta o seu município, eles estão presentes. E, portanto, eles conhecem os termos em que os projetos foram aprovados, conhecem os termos e acompanham de forma próxima e com todas as entidades ali envolvidas, todos os projetos. Naturalmente, isto foi uma melhoria que foi introduzida em 2013, mas que a agência valoriza muito e que, no nosso entender, tem de facto permitido ainda melhorar mais o acompanhamento que damos aos projetos de investimento. E, portanto, neste sentido, só para dar aqui um enquadramento da importância dos autarcas do país para o investimento, mas também da forma como acompanham, seja informalmente, muitas vezes até receber os investidores quando fazem primeiras visitas ou quando têm os seus primeiros problemas de licenciamento, etc., a nível local, seja formalmente através da CPAI. Portanto, nesse sentido, agradeço imenso a pergunta do Sr. Presidente e espero ter respondido a isso e dado um enquadramento mais vasto. Pegando aqui nos comentários e nas perguntas do Sr. Deputado Emílio Guerreiro, tal como referi, nem todos os projetos sobrevivem, ou melhor, nem todos os projetos são projetos PIN, e depois a realidade empresarial, como é óbvio, nem todos os projetos sobrevivem. E, portanto, nós também temos alguns PIN que, eu concordo, nos têm dado algumas dores de dentes, umas maiores, outras menores, mas, vamos ver, nós também temos de ter uma perspectiva realista que nem todas as iniciativas, sejam elas industriais ou turísticas, têm, às vezes, o sucesso esperado. No final do dia, o que garante o pagamento das contas é a adesão dos próprios clientes aos produtos das empresas. Se os clientes não aderem aos produtos das empresas, infelizmente não há resultados. Agora, eu creio que este dado relativamente à indústria e ao turismo é particularmente interessante para se ver como, numa perspectiva industrial e numa perspectiva de captação de investimento industrial, o país foi resiliente, mesmo em momentos de crise, e conseguiu, de facto, atingir objetivos muito positivos e para os quais continuamos a trabalhar ainda hoje, afincadamente, para trazer cada vez mais e melhor investimento para Portugal. Segundo, queria referir, foi uma pergunta que também colocou, que foi idêntica aqui ao comentário do Sr. Presidente, de facto houve uma mudança de enquadramento no processo da CPAI para poder também e para incluir formalmente os seus Presidentes de Câmara, onde mais uma vez, reitero, tem sido de enorme ajuda e tem tido uma cooperação e uma colaboração absolutamente exemplar, todos. Segundo, se coloca, que era a pergunta mais específica que colocou, isto é, será que o Estado deveria ser ressarcido ou não? E eu aqui talvez vá responder a uma ou duas perguntas que depois foram colocadas pelos senhores deputados Heitor Sousa e José Luís Ferreira. Se a medição em encerramento, portanto, para além das medições regulares que nós fazemos, se a medição de encerramento provar que, de facto, os objetivos que estão plasmados na versão atual do contrato, que é, de facto, o contrato aditado, essa é a versão que nós teremos de cumprir na legalidade. Nós não vemos qualquer motivo para rescisão do contrato e, portanto, os benefícios que estão plasmados nesse contrato também são devidos à empresa. É preciso não esquecer que a empresa, embora não tenha feito um investimento tão vasto como inicialmente estava previsto, não deixou de investir 33 milhões e meio de euros que já foram validados e monitorados pelas nossas equipas e, portanto, não deixa de ser um investimento muito relevante no país, talvez com um efeito mais assimétrico do que estávamos à espera. Mas falando sobre isso, aproveito para pegar na questão que o Sr. Deputado Ascente Simões colocou, e muito bem, isto é, o Sr. Deputado diz, bom, se eu percebi bem a sua pergunta, diz assim, mas aqui tem um problema, isto é, fala-nos dos projetos de turismo que de facto não avançaram e fala dos projetos industriais que têm tido um enorme sucesso PIN. Bom, e como é que é neste caso? Temos os dois, não é? Temos uma componente industrial e temos uma componente turística. Tem toda a razão. E, de facto, até se vê que neste âmbito específico a componente industrial avançou toda e a componente turística não foi toda complementada. Agora, nós também temos de ter na nossa análise uma componente que é muito relevante, que é, nós temos, à luz dos argumentos que são apresentados, e nomeadamente foram apresentados entre 2010 e 2012, como o Sr. Deputado estava a referir no âmbito do aditamento, se, objetivamente, o projeto, 2011 e 2012, quer dizer, eu peço desculpa porque às vezes só para que os seus deputados tenham esta percepção, muitos destes processos são processos longos de negociação, exigem também muita validação técnica por parte das equipas da ICEP e, portanto, aqui o que interessa é que de facto chegou à conclusão a termo em 2012. Agora, onde eu quero chegar é só isto, Sr. Deputado. A empresa avaliou que de facto a sustentabilidade desta componente turística ou no formato em que estava planeado para Pedras Salgadas não iria funcionar e acho que aí então nós também temos de observar. A agência é confrontada perante esta realidade. Das duas, uma, ou atiramos para uma resolução, isto é, para rasgar o contrato de um projeto de investimento de 33,5 milhões, ou tentamos salvar aquilo que é possível. E o Sr. Deputado dizia bem, bom, mas a empresa só ficou no bife do lombo, eu creio que a expressão certa foi esta que referiu. Ah, então, peço desculpa, não, espero que não levem mal. Eu peço desculpa, mas espero que ninguém leve a mal. Mas seja como for, o que é de facto importante aqui perceber é que a decisão foi tomada à luz da sustentabilidade do negócio, porque poderíamos também ter outra consequência que eu acho que vale a pena ponderar, que era a empresa poderia ter feito este investimento, mesmo tendo algumas dúvidas sobre a sua viabilidade, poderíamos ter tido ali alguns anos de alguma criação de postos de trabalho, mas conjunturalmente e depois sem resultado. Nós não sabemos e eu não lhe consigo confirmar se essa é a realidade ou não, mas estou só a dizer, e espero que isto seja relevante para o Sr. Deputado e para os tantos deputados que aqui estão, é só, essa tem de ser uma dimensão da análise que nós fazemos, na análise técnica do projeto. Espero ter respondido de forma adequada à questão que o Sr. Deputado colocou. Relativamente ao Sr. Deputado Heitor Sousa, se podemos partilhar um status das avaliações que foram feitas ongoing, como estava a utilizar na terminologia que referiu. Isso é um relatório consultoria, isto é, nós depois também temos a terminologia do fundez, às vezes também não ajuda, mas seja como for, acho que esta é uma terminologia clara para todos e que facilita. Temos todo o gosto em partilhar um status daquilo que foi feito, em que anos, que monitorização é que foi feita, mas tal como eu estava a referir há pouco. Por exemplo, o investimento executado já foi medido e avaliado. E, portanto, a ICEP, dentro das atribuições que tem e das responsabilidades que tem, porque, como é óbvio, quem concede dinheiros públicos tem muita responsabilidade para garantir que os objetivos nacionais são cumpridos. E, portanto, nós, de facto, conseguimos partilhar com esta Comissão, se o Sr. Presidente me autorizar, um status das licenças que foram feitas, das medições e o que é que isso representa. Tal como disse há pouco o Sr. Deputado, nós utilizamos recursos públicos que são todos portugueses para fomentar e incentivar o investimento em Portugal e, portanto, é mais do que natural que partilhemos com o órgão de soberania, com a Assembleia da República, uma informação destas. Relativamente à avaliação ex post, eu creio, tal como referi há pouco, que essa avaliação será clara e transparente. Nessa avaliação ir-se-á confirmar se os postos de trabalho que estavam previstos no contrato estão a ser implementados ou não. Segundo a informação que tenho mais recente, tudo indica que sim, à luz dos contratos de auditamento, mas de qualquer forma, esta auditoria final será só feita no início do ano e nessa altura teremos o comprovativo ou não dos resultados alcançados à luz do contrato renegociado. E aliás, nesse âmbito, deixem-me fazer aqui a defesa da imparcialidade e da capacidade técnica da agência, que de facto acompanha todos estes projetos, independentemente da circunstância em que possam surgir ou da entidade que envolvam. Nossa função é ser objetivos e imparciais perante o investimento e garantir o melhor resultado possível para o país. Por fim, o Sr. Deputado José Luís Ferreira, para além da questão que levantou relativamente à avaliação ex post, que eu creio já ter respondido anteriormente neste conjunto de respostas, mas se o deputado souber qualquer questão, claro que estou disponível. Relativamente à alteração de onde é que o hotel deixa de estar patente no contrato ou não, isso está num anexo, depois obviamente isto tem um... e que é na alteração das despesas elegíveis. Quando há uma redução de despesas elegíveis de 46 milhões, não me quero enganar, Sr. Deputado, de 47 milhões, 9 para 33 milhões, 5, é exatamente aí que está refletido o investimento que não foi feito. E, portanto, pode às vezes não estar escrito de forma explícita no contrato, mas é exatamente nesse anexo e sobre essas despesas elegíveis que, de facto, nós fazemos a nossa monitorização e validamos se os objetivos e a execução do investimento foram objetivamente cumpridos. A alteração que é feita em aditamento tem uma consequência direta nas despesas elegíveis, que estão aqui no anexo, todas. Em sede de formulário, de facto, há muito maior detalhe, e, Sr. Deputado, para lhe ser absolutamente sincero, nós também podemos partilhar isso. É um dado que não vejo neste momento qualquer problema que seja público, tendo em conta que, mesmo sendo a Unicer uma empresa cotada, isto refere-se a factos ocorridos para trás e, portanto, não vejo que isso tenha impacto na cotação atual da Unicer. Agora, o que eu estou só a dizer é, de um ponto de vista contratual, está de facto refletido a nível das despesas elegíveis. Também estão no aditamento e também estão no contrato. Sr. Deputado, mas respondo com todo gosto. Eu percebo a preocupação do Sr. Deputado.
Estão ligados junto aqui no Porto dos Carvalhos, é isso que eu quero ouvir.
E o que eu respondo...
Estão lá no contrato, eu também já ouvi o contrato. Isso ouvi, sem ver, e lá estão...
Está claro, Sr. Deputado, está claro.
Se me permite, Sr. Deputado, a informação que temos mais recente indica que sim. Contudo, o que nos interessa formalmente é na medição que iremos fazer agora no início do ano, tal como o Sr. Deputado Ascensio Simões há pouco referiu, e nessa altura também teremos todo o gosto e o interesse em partilhar os resultados disso, dos resultados do contrato em sede desta fase de encerramento. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A Comissão agradece e registra que nos fará chegar toda a informação sobre esta matéria. Mais informação não quer mais má informação e, portanto, nós cá receberemos as medições e no fundo, o ponto da situação do conjunto de avaliações dos projetos PINs. Passamos agora de imediato à segunda parte da nossa reunião, com intervenções de cada grupo parlamentar, 5 minutos com resposta individual, sobre o investimento em estruturação da economia. Não quisemos perder a oportunidade de ter cá o Sr. Presidente do ICEP para não obrigar a vir uma nova vez, embora, sem embargo, de mais lá para a frente, podemos eventualmente, sobre esta matéria, aliás, temos até pendente também a audição do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, mas queríamos, sendo a primeira vez, começarmos com um enquadramento geral sobre a matéria, para que a Comissão possa, é uma das matérias que tutela, possa depois mais aprofundadamente abordar estes temas. Passo imediato à palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, Sr. Deputado Paulo Neves, presumo, será o...
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo, cumprimentar as colegas e os colegas. Naturalmente, um cumprimento muito especial ao Sr. Luís Castro Henriques e dar as boas-vindas à Comissão. Sr. Doutor, como deve imaginar, o Partido Social Democrata atribui imensa importância à ICEP. É importante na estratégia nacional uma eficiente agência como é o caso da ICEP. Eu nunca é demais recordar o histórico do Partido Social Democrata nesta questão, que é um histórico muito reconhecido e conhecido. Quando fomos governo recentemente, o Partido Popular sabe perfeitamente a importância que damos às exportações portuguesas e ao investimento estrangeiro em Portugal. Felizmente, muito bem sucedidos, tendo em conta que o valor do PIB em matéria de exportações disparou dos 29% aos 40%, 43%. Portanto, isto para lhe dizer que tudo aquilo que se refere a exportações e investimento estrangeiro em Portugal, o Partido Social Democrata tem sempre enorme atenção, porque sabe perfeitamente que é uma aposta que o país não pode perder e tem que continuar a ganhar. Indo diretamente à questão das exportações e também do investimento estrangeiro. O Governo falou que deseja para Portugal que as exportações atinjam rapidamente os 50% do valor do PIB. A minha pergunta é muito clara. Para quando e qual a estratégia? Ou seja, aquilo que nós esperamos ouvir do Sr. Presidente da ICEP é qual a estratégia que existe. Isto só vai lá com estratégias e com cronograma. E claramente qual é que é a sua estratégia para captar mais investimento estrangeiro em Portugal, e acompanho-nos a sua intervenção com um cronograma muito claro, quando é que vamos atingir os 50% do PIB, e também quanto ao investimento estrangeiro. Quero lhe dizer que o Partido Social Democrata tem várias iniciativas que tiveram lugar aqui na Assembleia da República, sempre quis distinguir o grande investimento do pequeno e médio investimento, que são completamente diferentes e devem ter um acompanhamento completamente diferente. E a pergunta que nós fazemos é sempre um incitamento, que é: precisamos de grande investimento para Portugal, não só de pequeno e médio, como também não só o reinvestimento, que é aquilo que se tem passado, e o Sr. Doutor melhor que eu sabe perfeitamente, nos últimos anos o que se tem passado é um reinvestimento em Portugal e não bem a captação de grandes investimentos estrangeiros. E nós fazemos sempre esta pergunta, que é: para quando uma outra grande auto-Europa em Portugal? Ou seja, estamos muitas vezes a falar de pequenos e médios investimentos estrangeiros em Portugal, que são úteis, necessários e bem recebidos, mas aquilo que o país também tem que se centrar é numa estratégia de grandes investimentos para o país. Outra questão também tem a ver com a Rota da Seda, como sabe, e o Sr. Doutor também acompanha bem esta questão. Um dos maiores investimentos que vamos assistir no mundo e dos últimos anos é precisamente a ter a ver com a Rota da Seda. A verdade é que a Rota da Seda não passa por Portugal. O projeto que é apresentado pela República Popular da China acaba perto de Espanha, naturalmente os espanhóis também vão querer para eles, mas Portugal não está incluído nessa Rota da Seda, que é dos maiores investimentos que alguma vez se assistiu no mundo, e Portugal está fora dessa rota. Eu perguntava-lhe o que é que se pode fazer para contrariar esta situação. Depois também a questão da rede da AICEP. É uma rede que, evidente, há de ser sempre uma rede limitada, há de ser sempre uma rede que seria melhor que houvesse mais, porque há de ser sempre muito pouca, mas eu pergunto-lhe como é que pensa fazer nesta questão da rede. Não põe a hipótese de fazer algum outsourcing na rede da AICEP, ou seja, algumas das funções que a rede tem, a rede institucional da AICEP, passar a ser por outsourcing em alguns países? Uma pergunta que lhe deixo. Não é sugestão, é pergunta. Depois também ter em questão do open door da AICEP. A AICEP, de facto, abre portas de oportunidades de exportações para as empresas portuguesas. Mas dou-lhe este exemplo. Tem trabalhado muito bem Cuba, que aliás abriu temos um representante da AICEP. Mas curiosamente, Cuba está na lista negra dos seguros de exportação. Ou seja, é difícil perceber, se não mesmo impossível se perceber, como é que o Estado português, através da AICEP, abre e bem um representante em Havana, mas as empresas portuguesas que queiram exportar para Havana têm uma dificuldade acrescida, que é os custos de exportação estão na lista negra. Ou seja, existem algumas coisas paralelas à AICEP, e o Sr. Doutor poderá dizer, mas isso não tem bem a ver diretamente com a AICEP, mas acaba por ter, porque não tem lógica de estar a trabalhar e a investir num mercado como é o mercado de Cuba, estando Cuba na lista negra dos custos de exportação. Como outra coisa também, o financiamento das empresas portuguesas. O Sr. Doutor sabe tão bem quanto eu que há muitas empresas portuguesas que querem investir no estrangeiro, sejam as empresas de construção, mas só não o podem fazer porque não têm acesso ao financiamento. Portanto, também esta questão, que é paralela, pode dizer, mas como sabe, é fundamental para que o resultado seja conseguido. Sr. Presidente, terminava como comecei, afirmando, lhe dando as boas-vindas à Comissão, desejando as melhores felicidades, e olho para nós, o PSD, como um partido muito entusiasmado mais nesta questão do investimento estrangeiro para Portugal das exportações, porque sabemos bem o que é que fizemos quando estivemos no Governo e estamos expectantes também das suas funções. Muito obrigado e boa sorte.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Presidente do AICEP.
Sr. Deputado Paulo Neves, agradeço aqui o conjunto de questões que nos coloca relativamente à atividade da agência. E relativamente a questões até específicas que nós temos em alguns mercados, portanto, agradeço a atenção em relação à agência. Tenho aqui 7 perguntas, vou tentar responder a todas, mas se calhar deixe-me começar por 1 minuto e meio a explicar o que é o nosso plano estratégico. Tal como eu referi há pouco, quando entrei, está neste momento, creio eu, a ser agendada na Comissão de Negócios Estrangeiros. Naturalmente, terei todo o gosto de vir a qualquer outra comissão que assim o solicite, uma apresentação do plano estratégico. E, portanto, eu creio que no plano estratégico nós abordamos a larga maioria das questões que coloca. E, por isso, vou começar por aí, tentando depois plasmar nas perguntas que coloca. O plano estratégico foi apresentado no início de setembro e, no fundo, é um plano que tem, termos muito vastos, 4 pilares fundamentais para os próximos 3 anos da agência. Um pilar, claro, de enfoque e, sobretudo, de alocação de peso estratégico entre as nossas delegações, não só para orientar a nossa ação e garantir uma boa complementaridade entre a nossa ação, quando eu digo nossa ação é a agência, e todas as ações que nós financiamos através das associações e também financiamos a nível individual. É preciso não esquecer, portanto, eu não queria aqui tirar demasiado tempo dos seus deputados, como um todo, em particular do Sr. Deputado Paulo Neves, mas
há talvez aqui uma, às vezes uma mudança de paradigma que ocorreu e a maior parte das pessoas, mesmo aqueles que estão envolvidos no setor, às vezes não se apercebem, que é o seguinte. Em 2007, a agência, quando é criada, muda de paradigma de ser uma agência, ou melhor, uma entidade como o ICEP, que era sobretudo um grande organizador de eventos e de múltiplos eventos pelo mundo fora e de campanhas específicas de promoção, para que a agência não só se focasse em atividades específicas que só a agência conseguiria alcançar, nomeadamente atividades mais transversais e atividades de cariz institucional, mas passa também a ser o grande financiador da internacionalização através das associações e dos projetos individuais de incentivos que avaliamos todos os anos e que, aliás, tem uma taxa de crescimento absolutamente extraordinária. Só mostra como, de facto, as nossas empresas, para além de resilientes, têm feito um caminho na rota da exportação fantástico. Deixe-me dar-lhe um exemplo. Quando eu cheguei à ICEP, o número de candidaturas que tínhamos para o projeto de internacionalização ultrapassava em pouco os 300. Hoje em dia não há nenhum concurso que tenha menos de 1000 empresas a candidatarem-se a esta linha de incentivos. Portanto, mostra como houve não só um interesse muito maior e uma ponderação também muito maior de investimento de parte das empresas no âmbito da internacionalização, mas também como há um alargamento grande da base de clientes. E isso é fundamental. Ora bem, então aqui chegamos ao segundo pilar estratégico, que é definir um modelo comercial que permita várias coisas. E isto até pode parecer paradoxal, mas é exatamente aí que está o desafio, que é o seguinte. Primeiro, nós consideramos que há um conjunto muito alargado de empresas exportadoras que deviam beneficiar de um acompanhamento da ICEP e de um acompanhamento regular. E, portanto, isso implica aumentar a nossa e alargar a nossa base de clientes. Segundo, tal como refere bem, há um conjunto de investidores, e esses investidores muitas vezes não são só investidores estrangeiros, também são grandes investidores nacionais. Não nos esqueçamos que qualquer investidor, seja ele nacional ou não, tem sempre de ponderar a rentabilidade que consegue obter num determinado país ou num determinado enquadramento versus outros países. E, portanto, temos aqui um conjunto alargado de empresas que muitas vezes, hoje em dia, não são só grandes empresas, e é importante referir isto. Temos também um conjunto de PMEs que estão a crescer com uma velocidade enorme e que é preciso acarinhar e apoiar também em fase de investimento e garantir que acompanhamos todo o ciclo de vida da empresa. E o que é que isto faz? Faz com que tenhamos, de facto, uma carteira de clientes segmentada. Um problema na prática de marketing. Isto é, temos um conjunto de clientes que precisam, seja por motivos institucionais, seja por motivos de acompanhamento de investimento, seja por motivos de acompanhamento presencial em determinados mercados, ou porque têm de ter uma interação institucional, como os seus deputados sabem, as regras em cada país são diferentes, e portanto muitas vezes há determinados concursos, há determinadas propostas, onde é de facto preciso a intervenção do braço do Estado e da ICEP e das embaixadas. E portanto, no fundo, o que nós fizemos aqui foi, lançar uma enorme iniciativa de criação de uma ferramenta digital que nos permita servir muito mais empresas com um custo marginal reduzido, porque senão o que estaríamos a falar aqui era quase de duplicar o número de pessoas que estariam a fazer gestão de clientes, o que não era viável, não só pelo enquadramento orçamental como um todo, mas também não seria prático de um ponto de vista de gestão, e depois centralizar num universo mais vasto, não só de grandes empresas, mas também de PMEs, que são grandes investidoras e grandes exportadoras e que têm um potencial de exportação muito relevante, um serviço, aí eu diria, talvez a palavra certa não seja só personalizado, mas eu diria acompanhado por alguém que tem uma visão de 360 da sua atividade. E, portanto, há esta mudança de paradigma comercial que nós esperamos que permita, exatamente, não só um acompanhamento muito mais próximo do universo vasto de PMEs que estão a ter resultados de exportação absolutamente extraordinários, mas também um aumento muito relevante da nossa base de clientes. Terceiro pilar, e isso decorre das avaliações e do pulsar que nós temos de feedback das nossas empresas, introduzir um conjunto de produtos que alavanquem também a ferramenta digital, isto é, a plataforma digital, que permitam melhores condições e mais condições de formação e de apoio às empresas, nomeadamente na área da exportação. E, por fim, tendo em conta que estamos a mudar a nossa abordagem comercial e estamos a mudar também o portfólio de produtos que apresentamos às empresas, objetivamente temos de ter um pilar interno também de capacitação interna, porque sem isso não conseguiremos atingir os objetivos. E, portanto, estes são os quatro grandes pilares do plano estratégico e que eu creio, à luz destes grandes objetivos, tentar responder à questão. Quando nós lançámos este desafio dos 50% do PIB, nós plasmámos isto em plano estratégico, A lógica era muito simples. Nós acreditamos que e acho que isto é absolutamente indiscutível em todos os fóruns em que estejamos, para o país ficar cada vez melhor, precisamos de mais exportações e mais investimento. Ora bem, então faz sentido que a própria agência também identifique uma meta ambiciosa, mas realizável, que se possa concretizar em termos de exportações. E os nossos cálculos indicam isto, que se nós continuarmos nesta rota extremamente positiva que temos tido nas exportações, aliás, os resultados de semana passada o demonstram, mas os resultados destes últimos anos são mais do que evidentes nessa frente, nós conseguiremos, de facto, atingir os 50% do PIB. Note-se que esta é uma meta ambiciosa. Porquê? Porque o PIB não vai ficar estagnado, esperamos nós, e acho que isso é mais do que razoável assumir. Aliás, estamos a ter resultados positivos do PIB hoje em dia e as nossas estimativas indicam que assim continuará e que, mais uma vez, com o reforço virtuoso das exportações e do investimento, mais ainda conseguiremos. E, portanto, só para lhe dar uma ideia, para atingir até 2025 este objetivo, implicaria que as exportações, se o PIB tivesse estagnado hoje, implicaria um crescimento de exportações de 2,5%. Ora, nós acreditamos que o crescimento vai ser muito superior a isso e, portanto, mesmo com uma taxa de crescimento do PIB de 3% ou de 2,5%, 3% ou mais, conseguiremos, de facto, atingir essa meta até 2025. Isto é, relativamente à questão de quando e como os 50%. Ora bem, depois, segunda, relativamente à outra pergunta, mas para quando outra auto-Europa? Senhor Deputado, nós trabalhamos, primeiro acho que é preciso dar aqui um enquadramento até para gerir as expectativas de todos que estão aqui na sala. Para lhe dar uma ideia, um investimento da dimensão da auto-Europa não tem sido feito de raiz, portanto do zero. Não nos esqueçamos que a auto-Europa investiu em Portugal e está agora a concretizar um investimento de cerca de 700 milhões de euros nesta nova remodelação da linha, que é um investimento fantástico para o país, mas nos últimos anos não tem sido feito na Europa nenhum investimento de raiz desta natureza ou de uma natureza tão vasta como a auto-Europa foi nos anos 90. Segundo aspecto, o principal investimento de raiz no setor automóvel, isto é, a construção do que se chama um OEM, portanto um Original Equipment Manufacturer, que foi feito nos últimos anos, foi só feito um na Europa toda. E, portanto, nós, de facto, a agência está absolutamente preparada para angariar um projeto destes. Aliás, é nosso desejo, basta ver os resultados que a Uma Auto Europa trouxe a Portugal. Mas nós, por outro lado, também trabalhamos muito investimentos que são grandes investimentos para Portugal, mas de outra escala. Isto é, quando estamos a falar de investimento da Auto Europa, estamos a falar de investimento de milhares de milhões de euros. E o que nós temos feito nos últimos anos, até tendo em conta os investimentos, o universo de investimentos possíveis que vão surgindo, é de facto captar muitos investimentos da ordem dos 25 aos 100 milhões de euros. E depois, de vez em quando, aparece, de facto, um investimento de 200 milhões de euros, outra vez um investimento de 200 milhões de euros, mas o nosso enfoque aqui, acima de tudo, é garantir que conseguimos veicular as condições fundamentais para a operação das empresas em Portugal e que as empresas, sejam projetos maiores da dimensão da Europa ou projetos menores de 50 milhões a 100 milhões de euros de investimento, que não deixam de ser muito relevantes, de facto sentem que Portugal é o destino certo para fazer investimentos destes. Deixe-me só fazer um comentário adicional que creio ser importante, que é o seguinte. Embora todos nós gostássemos de ter mais uma auto-Europa e até uma perspectiva de evolução do país, seria altamente positivo, é importante também dar o devido relevo a este somatório de projetos todos, porque tem também uma vantagem enorme em termos de diversificação de risco do próprio país, diversificação de risco dos próprios setores e diversificação de risco dos próprios mercados, que são os recipientes depois destas exportações. Relativamente à rota da sede, isso é um tema muito mais vasto, como dizem muito bem, é talvez o maior projeto de investimento, não sei se pode ser na história, porque a história depois tivemos também outros ao longo destes milhares de anos, mas pelo menos de facto nestes tempos é uma iniciativa muito relevante e que vai ter um impacto global, não tinha dúvida disso. Eu creio que Portugal, neste sentido, acima de tudo, o que tem é de se continuar a afirmar como um grande destino de investimento, um país orientado às exportações e, portanto, nesse sentido, um país altamente competitivo. E depois, mais cedo ou mais tarde, ver se há que impacto é que isso terá na estratégia como um todo da definição das rotas. Agora, Nesta fase, a nossa principal preocupação é garantir que trazemos muito investimento para Portugal e bom investimento. Relativamente à rede da ICEP, não temos qualquer previsão de outsourcing, só para falarmos aqui de duas coisas diferentes, de outsourcing de funções na nossa rede. Nós acreditamos que, sobretudo nos pontos de rede onde temos presença permanente física, o treino e a preparação que as pessoas têm, nomeadamente na sede, nem sempre conseguimos fazer isso como pretendemos, por restrições várias, mas que esta ligação, portanto, o diretor de rede, de facto é absolutamente fundamental que seja uma pessoa enquadrada e que conheça muito bem as valências e a indústria do país e, portanto, aí vemos como tem de ser sempre um recurso interno ou então um recurso que seja colocado especificamente, mas treinado de forma muito específica para poder representar a agência, seja em que mercado for. Portanto, nesse sentido, não estamos a pensar em fazer outsourcing como outras agências pelo mundo fora fazem, recorrendo a empresas que têm. Agora, se depois iremos fazer outsourcing de alguns serviços ou não localmente, neste momento o nosso objetivo é garantir que a rede seja, tal como o senhor deputado estava a dizer bem, o mais eficiente e eficaz possível e, portanto, não é uma consideração que estejamos a ter neste momento. Relativamente ao financiamento das empresas, e antes de terminar por Cuba, onde eu estive na inauguração recentemente, o financiamento das empresas é absolutamente crucial, não só para poder investir mais em Portugal, mas também para poder exportar. O Sr. Deputado levantou uma questão muito relevante, que há um conjunto, às vezes, de projetos muito ambiciosos para os quais as nossas empresas têm dificuldade em chegar, porque têm condições financeiras muito exigentes, seja a nível de garantias, seja a nível de relacionamento bancário. De facto, Portugal, nestes últimos três anos, foi fustigado por um conjunto de eventos, muitos deles negativos, nomeadamente, por exemplo, a dissolução do Banco Espírito Santo, e houve muitas empresas que de facto sofreram com isso e na sua capacidade de acesso a alguns projetos. Agora, gostaria de notar, e acho que essa é uma nota, não é só uma nota positiva, é de facto a rota que o país está a seguir e que é muito importante, que à medida que vamos conseguindo alcançar estes objetivos de melhoria do rating, que vamos continuando a afirmar-nos pelo mundo fora como um país que consegue trazer para cá grandes e bons investimentos. E eu peço desculpa aos grandes aqui, de facto, se calhar de outra escala daqueles que estava a referir. Mas que isso irá fortalecer o nosso tecido empresarial como um todo, irá permitir que, de facto, tenham cada vez melhores condições para operar. Nós tentamos dar alguma ajuda através das multilaterais, tentamos dar alguma ajuda através de outras agências que possam fornecer ajuda e portanto, cá continuaremos a dar o nosso melhor apoio, tendo em conta os dados iniciais que temos. Por fim, em relação a Cuba, o Sr. Deputado levanta um tema muito relevante. A análise que nós fizemos foi que, de facto, o mercado poderia ser de interesse, que as empresas portuguesas teriam algumas vantagens competitivas que podem ser aproveitadas no mercado. Há também um enquadramento político favorável ao relacionamento entre os dois países e à diversificação de fornecedores por parte de Cuba e, portanto, nesse sentido, embora nem tudo possa às vezes estar resolvido quando queremos ou como queremos, a verdade é que consideramos ser um mercado de interesse e por isso mesmo fizemos esta inauguração há um mês, mas que é importante referir isso, foi uma decisão que estava tomada há mais de um ano e meio.
Muito obrigado, Sr. Deputado, uma pequena explicação. De facto, demoramos um pouco mais, mas eu, por erro meu, não dei ao Sr. Presidente, vai ser como deveria, uma oportunidade de inicialmente fazer a apresentação do plano estratégico da ICEP e, portanto, acabou por o fazer na intervenção. Portanto, a resposta foi dentro do tempo. Do tempo regimental. Passamos ao Grupo Parlamentar Partido Socialista. Deputado Assen Simões, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente da ICEP. Sr. Presidente, nós olhamos para o seu plano estratégico numa perspectiva de verificar se ele cumpre ou não cumpre aquilo que são as grandes linhas de política externa portuguesa. Se quiser, nós temos nas linhas externas portuguesas, nas linhas de política externa portuguesa, um triângulo de quatro lados. Temos o lado das relações atlânticas, temos o lado das relações atlânticas, temos o lado da Europa e temos o lado das nossas relações no âmbito da língua portuguesa. E depois temos uma ligação a estes três lados que tem a ver com a diáspora e com a presença de Portugal no mundo. Ora, e esta é talvez a inovação recente da concretização da política externa portuguesa introduzida pelo ministro Augusto Santos Silva neste mandato. E quando nós olhamos para o plano estratégico que a ICEP nos apresentou, nós verificamos que os mercados Europa, Estados Unidos e Brasil continuam a ser os elementos centrais desse mesmo plano estratégico. Ou seja, temos os Estados Unidos, temos a Europa e o Brasil como elementos permanentes da ação da ICEP, numa perspectiva de continuidade daquilo que tem vindo a ser desenvolvido. É claro que nós temos também, para além disto, novas áreas. Quando o Sr. Deputado Paulo Neves fala na Rota da Seda, eu gostaria de dizer que Portugal esteve na pré-Rota da Seda. Porque se Portugal é hoje um país onde o investimento chinês já chegou para comprar quase toda a EDP, já chegou para comprar uma parte significativa da REN e já chegou para comprar seguros em Barda e até uma parte de sistema financeiro, nós já tivemos a Rota da Seda antes mesmo dela ser concretizada num grande projeto de investimento e geopolítico que se quer afirmar através dessa designação, recuperando um conceito histórico. Mas, Sr. Presidente, nós também temos no seu plano estratégico circunstâncias como a identificação da China, circunstâncias como a identificação de outros mercados tradicionais, designadamente no Norte de África e no Mediterrâneo, até temos circunstâncias de identificação de um mercado tão improvável, mas que está lá relacionado com a Irlanda, e essas são questões muito relevantes para nós percebermos que há questões que às vezes nos parecem pouco pensadas, mas que são muito pensadas. Ou seja, quando o Reino Unido sai da União Europeia, quando a Irlanda é a frente avançada de investimento e de presença de empresas dos Estados Unidos na Europa, e Portugal tem uma leitura destas circunstâncias, encontrando na Irlanda um mercado que pode ser potencialmente favorecedor do nosso espaço económico, a verdade é que está correta essa opção. Mas, regressando aos três universos de ação da ICEP, eu gostaria de meter às questões das exportações. O Sr. Presidente já referiu 2025, não é novidade nenhuma, até porque em várias circunstâncias, quer o Sr. Primeiro-Ministro, quer o Ministro da Economia, quer o Ministro dos Negócios Estrangeiros, o Secretário de Estado da Internacionalização, o tem vindo a referir como uma marca possível, como uma data possível para nós atendermos, tentarmos atingir aqueles 50% que toda a gente fala, mesmo que às vezes não sabe o que diz. E, portanto, nessas circunstâncias, eu acho que as exportações portuguesas têm vindo, não só de agora, é preciso dizê-lo, ou seja, também o governo anterior fez um esforço muito significativo no universo das exportações, que temos vindo a concretizar e a consolidar, e este ano nós temos o melhor ano das exportações para Portugal. E isso é muito vantajoso. Por outro lado, nós temos também o investimento estrangeiro em Portugal. E essa circunstância é uma circunstância muito relevante. Quando nós falamos na Auto-Europa, nós falamos num mundo que já não existe. E é preciso que nós saibamos que esse mundo já não existe para nos podermos posicionar relativamente à captação de investimento estrangeiro. Hoje, as cadeias de valor estão pulverizadas. Hoje, nós temos realidades relativamente à posse, digamos assim, da decisão estratégica completamente diferentes. Hoje, nós temos a implicação dos países relacionados com mecanismos que têm a ver, por exemplo, com a sustentabilidade ambiental e com as exigências de produção e questões relevantes, como seja, por exemplo, o dumping de natureza salarial, que são muito importantes. E nós não queremos, em Portugal, concorrer com baixos salários. Portanto, é preciso perceber que os investimentos que nós temos que trazer para Portugal não podem ser todos os investimentos que nos apareçam à porta, têm que ser investimentos que nos mantenham e que nos afirmem e que nos façam crescer no espaço da União Europeia onde queremos estar. E por aí nós também temos que ver esse mesmo caminho que tem vindo a ser desenvolvido, foi desenvolvido pelo Dr. Basílio Horta, foi desenvolvido pelo Frasquilho e agora desenvolvido por si, numa atitude permanente de consagração de Portugal, não como espaço onde há investimento estrangeiro para baixa escala salarial. E, portanto, aí também é muito importante olharmos esse espaço do seu plano estratégico. Por fim, uma área que é muito relevante e que muitas vezes não falamos, que é o terceiro ponto do plano estratégico, que é a substituição de importações por produção nacional. Isso também é muito importante para nós percebermos como é que podemos equilibrar as nossas contas. E aí a sua agência também tem feito um esforço muito significativo. Penso até que temos vindo a ter bons resultados, mas temos aqui um imenso campo para podermos articular as nossas empresas, para podermos somar empresas com objetivos diferentes, para podermos encontrar vocações, para podermos fazer este trabalho que tem vindo a ser feito. E, portanto, Sr. Presidente, não quero alongar mais, dizer o seguinte, o seu plano estratégico é, sob o ponto de vista da estratégia, e não vou colocar questões de aplicação do plano, nem questões de natureza tática, nem questões de natureza operacional, eu penso que ele encaixa naquilo que tem vindo a ser uma afirmação de Portugal transversal, afirmada, consequente, e que, em muitas circunstâncias, não levanta dúvidas do ponto de vista da governabilidade e até do ponto de vista parlamentar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Presidente Vincent.
Antes de mais, deixe-me agradecer as palavras do Sr. Deputado das Ciências e Meios em relação ao plano estratégico. Eu corporizo em mim esse comentário, mas de facto, não podia concordar mais. Isto é, de facto, a sequência de uma estratégia de longo prazo e que nós temos de continuar a concretizar. Eu creio, Sr. Deputado, e pedindo aqui desculpa há pouco pela minha intervenção longa, mas como os Srs. Deputados imaginam, isto é uma matéria que me interessa muito e que me agrada muito e, portanto, às vezes entusiasmo demais. Espero que não tenham levado isso a mal. Tentarei desta vez ser disciplinado com o tempo. Três perguntas, algumas com depois subpontos, mas três perguntas que o Sr. Deputado colocou só para ficar claro. Primeiro, qual é que é a vossa estratégia geográfica? Eu vejo lá outra vez muita Europa, muitos Estados Unidos, muito Brasil. Será que isto é tudo o mesmo ou não? E explico lá, então, por exemplo, a Irlanda. Porquê é que aparece uma Irlanda? E eu creio que depois, quando vir qual foi a nossa matriz de análise e de raciocínio, percebe porquê é que uma Irlanda sai. Sai pela positiva. Segundo, como é que, em termos de estratégia de captação de investimento, Portugal se está a posicionar? Primeiro, em termos de valor acrescentado. E esse, de facto, é o trabalho que temos vindo a fazer e é o trabalho que ainda temos de fazer ainda mais e continuar. E terceiro, o que é que tem e pode ser feito para a sugestão de exportações, sendo que aqui o mais importante, acima de tudo, é garantir novas redes de fornecimento para as nossas empresas. Posso pegar nestas três questões, Sr. Deputado? E agradecendo o interesse e o conhecimento que tem na nossa atividade. Primeiro, de facto, não faz sentido que a nossa estratégia estivesse dissociada da estratégia geral do país e da estratégia global que está a ser seguida. E, portanto, é normal que, quando nós olhamos para a nossa balança exportadora e temos 73% das nossas exportações para a União Europeia, se 73% do nosso esforço fosse fora da União Europeia, ou era assim uma aposta muito arrojada, ou quer dizer, não fazia grande sentido. E, portanto, o que nós fizemos, e eu aqui tenho de admitir que até não gosto da palavra muitas vezes usada prioritários, porque não é essa a lógica. A lógica foi, vamos lá definir, e tendo em conta aquele comentário que eu fiz há pouco, de quais é que são as verdadeiras funções da agência, tendo em conta que somos também o maior financiador da promoção comercial, seja das associações, seja das empresas, a questão é como é que nós temos de posicionar a nossa rede para sermos eficientes e eficazes. E, nesse sentido, faz sentido olharmos para alguns mercados, terminologia que utilizamos como mercados core, e aí, de facto, tem Estados Unidos, Reino Unido, França, Alemanha, Benelux e Espanha são incontornáveis, basta ver a nossa proporção na balança exportadora, e China, que é de facto um mercado que já hoje em dia representa imensas exportações, mas nós também concordamos, é um mercado core onde é preciso continuar a trabalhar exportação e investimento, e depois um conjunto de outros países que são países prioritários, porque se não fossem prioritários nós não estaríamos lá, mas que são países mercados de diversificação, e portanto a nossa ação como agência até é diferente e com resultados diferentes, e isso serve também para poder indicar às empresas que tipologia de atividade vamos fazer em cada uma destas geografias e também que tipo de recursos vamos ter em cada uma destas geografias. Um dos resultados que sai desta análise, nós temos uma análise muito vasta em termos de potenciais de mercado, de potencial de mercado mediante a cota de exportações de Portugal nesses mercados, e há um primeiro resultado que eu acho de qualquer forma que é importante referir, que é o seguinte: a primeira análise mostra que nos mercados em que estamos bem.
E, portanto, não só a ICEP não precisa neste momento de incrementar novos mercados, pode surgir qualquer coisa pontual, como é o caso da Irlanda, portanto, quer dizer, estamos a falar de quem já cobre 66 ou mais de 60 mercados pelo mundo, cobrir mais um, é uns 60 avos, mas não deixa de ser importante, e agradeço até a nota que referiu, mas, portanto, primeiro, estamos bem onde estamos, e é exatamente por isso que, então, vamos lá enfocar a nossa atividade para garantir que somos mais eficazes e eficientes possíveis, e daí a tal definição de países core e países não core. Eu gostaria de destacar um ângulo um bocadinho diferente daquilo que referiu, que é o seguinte, é interessante ver que se calhar alguns países que estão nos cores são inesperados. Eu não acredito que há 10 anos, e é preciso olhar muitas vezes para estes movimentos com este tempo, se calhar a China fosse um mercado core, como é hoje em dia. E, portanto, nota-se aqui também uma evolução da diversificação da balança comercial portuguesa, que está obviamente patente na análise estratégica e geográfica que fizemos, que é uma análise absolutamente técnica de potencial de mercado e de potencial de captação de investimento. Relativamente à estratégia de captação de investimento, eu acho que é de notar que... Exatamente. Nós não... Relativamente à estratégia de captação de investimento, e esta foi é uma matéria que me é muito próxima, visto que nos últimos 3 anos estive diretamente ligado a isso, eu espero que consigam ouvir. Era isso que eu estava a pensar, não sei se é sobre o plano estratégico, pediram a vinda da banda, mas pronto, eu, esperando que consigam ouvir, se não for o caso, peço que sinalizem. De facto, Portugal e até a sua posição competitiva não se compadece com uma abordagem ao investimento low cost. E isto é importante que, quer dizer, não tenha medo, que os seus deputados já tenham isto em mente, mas que os portugueses percebam isto. A estratégia de angariação de investimento hoje em dia assenta sobre pilares. Primeiro, um investidor que queira vir para cá investir só para servir o mercado interno, sinceramente não tem ambição que chegue para estar cá. Portanto, é muito bem-vindo, como é bem-vindo todo o investimento, mas nós alocamos incentivos, nomeadamente financeiros, voltando àquilo que falámos há pouco, para os projetos que têm uma perspectiva exportadora, portanto, automaticamente têm de estar a produzir produtos ou serviços que sejam competitivos no mercado global, que tenham inovação, que tragam sustentabilidade à nossa economia, portanto, o projeto é avaliado de uma forma muito alargada, e, acima de tudo, qual é que é a principal métrica quando avaliamos e implementamos contratos de investimento e contratos de apoio ao incentivo? É simples, é o valor acrescentado bruto. E, portanto, tem de ser projetos que tragam um valor acrescentado bruto relevante para Portugal, que assente em inovação, que permita um melhor perfil exportador ao país, mais competitivo e, se possível, também mais tecnológico, porque nem toda a inovação às vezes é tecnológica. Mas o ponto fundamental é que, hoje em dia, a angariação de investimento em Portugal assenta sobre estes vetores muito mais do que o mero custo horário de mão de obra. Aliás, deixem-me dar... dois dados que posso, Sr. Deputado, se me permite, dois dados que me parecem ser relevantes em relação a isto. Um, já lá vai muito tempo, para não dizer já há muitos, muitos anos, que eu não tenho um investidor que comece a conversa pela base de custos, horários de trabalho. Os investidores hoje em dia, tal como está a dizer, estão integrados em cadeias de valor muito complexas e olham para uma equação de produtividade muito mais vasta que os custos. E a flexibilidade e a capacidade de domínio de línguas, a qualidade técnica dos nossos trabalhadores e sobretudo dos nossos jovens, é o primeiro ponto que é sempre discutido numa reunião com o investidor, sobretudo com o investidor novo. O segundo aspecto, e que acho que é de relevar e que prova este ponto que eu estou a dizer, é que veja-se a angariação que se fez no último ano e meio, em termos de, por exemplo, centros de serviços, onde cada vez mais o que temos são centros de serviços altamente complexos, mesmo sendo a função de back-office de grandes corporações, mas também centros de software do mais avançado do mundo e centros de engenharia, como aquele que inauguramos há pouco no Porto, que é o caso da Vestas, que é uma das empresas com maior exigência de engenharia no mundo. E, portanto, é esse o tipo de investimento que estamos a trazer para Portugal. Na nossa opinião, é um investimento sustentável, é um investimento altamente inovador e corresponde ao futuro que eu creio que nós, coletivamente, todos desejamos. Sr. Deputado, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Passamos agora ao Bloco de Esquerda. Sr. Deputado Heitor Sousa, tem a palavra. Também vai ter direito a fanfarra, portanto, mas peço que dentro do tempo, Sr. Deputado.
Sim, sim. Como de costume, Sr. Presidente. Sr. Presidente da ICEP, eu não conheço o plano estratégico que anunciou na sua intervenção inicial, portanto tenho alguma dificuldade em falar sobre algo que não conheço e que apenas ouvi o seu enunciado, mas vou-me servir mais sobre a intervenção que o Secretário de Estado da Internacionalização deu aqui à Comissão de Economia aqui há cerca de 3 semanas, salvo erro, e que em que nos fez uma apresentação de, creio, de um conjunto de linhas de atuação que servem de orientação para a atividade do ICEP. Se o contrário acontecesse, seria bastante estranho, como é óbvio. De qualquer forma, o Sr. Presidente da ICEP, na sua intervenção de explicação do plano estratégico, traçou-lhe um quadro bastante otimista. Portanto, não há riscos nenhuns, isto tudo vai de vento em popa, 40% já atualmente em 2016 é o peso das exportações no PIB português, daqui a menos de 10 anos, se as minhas contas não estão erradas, portanto em 8 anos Portugal vai atingir 50% do peso das exportações no PIB. Eu creio que isso é ser bastante otimista, porque tem um pressuposto que está longe de ser verificável, é que a economia portuguesa e mundial cresce infinitamente sem qualquer sobressalto que exista. E a crise de 2007-2008 está aí para demonstrar que o crescimento não é infinito. E, portanto, que essas projeções que o Sr. Presidente da ICEP anunciou, de uma espécie de um crescimento linear entre 2,5% e 3% do PIB português, não são verificáveis nos últimos anos. E, portanto, a primeira pergunta que eu lhe faço é a seguinte: como é que um plano estratégico assenta num pressuposto de um crescimento linear de 2,5% a 3% ao ano, foi aquilo que disse na sua intervenção, sabendo-se que nos últimos 8 anos foi exatamente o inverso que aconteceu. E o PIB português teve um recuo de cerca de 20% durante os anos de chumbo, que coincidiram com os anos do governo da Troika, isto é, do governo PSD-CDS. O PIB reduziu-se 20% globalmente e o rendimento das famílias reduziu-se 25%. E, portanto, esta conversa, desculpe o termo, de fazer grandes projetos e grandes planeamentos e grandes estratégias com base em pressupostos que são, pelo menos, bastante discutíveis, tem uma contrapartida que é de normalmente, quando se tem esse discurso, ignora-se e tem-se uma subavaliação dos riscos que esse crescimento ou esse planeamento inclui. E os riscos têm exatamente a ver com a intervenção do Sr. Secretário de Estado da Internacionalização, que fez aqui na Comissão de Economia e que nos deu o perfil do setor exportador português. E o perfil do setor exportador português indica-nos que Portugal exporta em 76% do valor, peço desculpa, deixe-me só recuperar aqui os dados do que o Sr. Secretário de Estado, 74% do seu valor para Espanha, Alemanha e França. Ora, concentrar 74% do valor das exportações portuguesas, bem, sei que são 3 países da União Europeia, mas são 3 países apenas, é um fator de risco extremamente elevado. Porque basta uma constipação de um destes países para imediatamente isso ter um impacto enorme nas exportações nacionais. Portanto, a pergunta que eu lhe faço, Sr. Presidente, é a seguinte: sabendo-se que estes riscos constituem um fator que deve ser ponderado para a evolução da nossa economia e para a evolução do setor exportador, que medidas é que o AICEP, no tal plano estratégico, prevê para minimizar estes riscos de exportação, que aliás já estão a refletir-se hoje em dia na economia portuguesa. Os acontecimentos da Catalunha estão a constituir um fator de bastante preocupação e de impacto, porventura, bastante relevante, já que a Catalunha é, dentro da região de Espanha, a principal destino das exportações em termos relativos, não é? Diga-se, não em termos absolutos, mas em termos relativos, das nossas exportações para a Espanha. E, portanto, a pergunta que eu lhe faço tem a ver com isso. A segunda pergunta que eu lhe faço tem a ver com o acompanhamento dos investimentos estrangeiros em Portugal. Isso também tem a ver com acontecimentos externos ao país. Os acontecimentos que estão a produzir-se em Angola têm como peça-chave desses investimentos uma empresa, uma família que tem investido de forma bastante relevante em setores estratégicos da nossa economia. Telecomunicações, bancos e
Sr. Deputado, peço que...
Telecomunicações e bancos. E, portanto, a pergunta que eu lhe faço é, Sr. Presidente, o AICEP está a avaliar e a tomar algumas medidas cautelares para perceber se o impacto que esse grupo financeiro tem em Portugal para poder entrar em modo de urgência, caso isso venha a acontecer, caso as coisas não corram bem? Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, até a palavra, Sr. Presidente, vai sempre.
Sr. Deputado Helder Sousa, naturalmente teremos todo o gosto em partilhar... Heitor Sousa, peço desculpa. Temos todo o gosto em partilhar o nosso plano estratégico e tal como já disponibilizei, em apresentar depois até medidas mais específicas de cada um dos pilares. Isto era só para dar um enquadramento geral aos senhores deputados e senhores deputadas que aqui estão. Relativamente, deixe-me só esclarecer, relativamente ao objetivo dos 50%, a AICEP acredita e acreditou sempre que Portugal conseguir mais longe das exportações. Mesmo quando muitos diziam que não iríamos conseguir. E note-se que temos hoje em dia já um conjunto de setores que são altamente competitivos, fazem do melhor que há no mundo e conseguiram ultrapassar. Eu não tenho a mínima dúvida que se há 15 anos, muitas destas alterações são alterações longas, não são coisas que se fazem num só triênio, é um facto. Mas sem a resiliência das nossas empresas, sem os objetivos ambiciosos que muitos dos nossos empresários conseguiram traçar e cumprir, sem o apoio que a AICEP deu a toda essa atividade externa, eu não acredito que nós hoje em dia fôssemos referência em alguns dos setores, que somos. E, portanto, se somos, acreditamos que conseguimos mudar o nosso destino. E é exatamente por isso que definimos um objetivo. Aliás, os números que eu referi, o que diziam era isto, era simples, era se o PIB parasse hoje, portanto, vamos assumir um cenário mais catastrófico, nós teríamos que crescer, mesmo assim, se continuássemos a crescer as nossas exportações a 2,5%, que é bastante menos do que estamos a crescer hoje em dia, nós conseguiríamos atingir os tais 50%. Agora, como é óbvio, nós não lançamos este objetivo coletivo, não partilhamos este objetivo coletivo que achamos que é preciso ser assumido por todos os portugueses, se não tivéssemos a noção que é, de facto, um objetivo ambicioso. E, portanto, é preciso trabalhar muito para ele, e é exatamente por isso que a AICEP está a implementar este plano estratégico. O Sr. Deputado diz-me a seguir... Está bem, mas isto não vai lá sem riscos. Tem toda a razão, Sr. Deputado. É óbvio que a economia tem sistematicamente fenómenos muitas vezes exógenos ou em momentos que também não esperamos que possam ser negativos. Agora, é exatamente por isso que nós, as linhas de trabalho que identificámos, os enfoques estratégicos, nomeadamente até na rede, permitem, tal como eu estava a dizer há pouco, ter uma estratégia de países core e uma estratégia de países de diversificação, exatamente para... diversificar risco, como o Sr. Deputado estava a dizer, e muito bem, dada a exposição elevada que temos aos nossos quatro principais mercados. Segundo aspecto, achamos que as empresas, e é por isso que trazemos novos produtos de formação
à colação, e isso faz parte do nosso plano estratégico, achamos que as empresas com essa formação adicional, seja numa perspectiva clássica de gestão, seja numa perspectiva de internacionalização específica, poderão também estar muito mais capacitadas para atuar nos mercados externos e ter uma estratégia que seja muito mais resiliente. Deixe-me dar-lhe um dado que favorece o seu argumento. 50% das nossas empresas exportam para um só país, isto dados do ano passado. 25% dessas empresas, portanto 12,5% das empresas globais, exportam só para Angola. Portanto, se há riscos, claro que sim, Sr. Deputado, mas cá estaremos e o nosso objetivo é exatamente trabalhar, não só para dar mais oportunidades às empresas portuguesas, garantir que a agenda das exportações continua, porque eu tenho a certeza, o Sr. Deputado também concordará, quanto mais exportarmos, melhor todos viveremos, porque maior será o PIB, e portanto, Sr. Deputado, o que nós estamos aqui, o que nos propomos em plano estratégico, dentro dos riscos que avaliamos, dentro dos objetivos a que nos propomos, é exatamente cumprir isso para tentar trazer o melhor resultado possível ao país. Não é uma estratégia autista, nem uma estratégia que não considere riscos. É exatamente por isso que nós temos linhas de ação especificamente desenhadas para uma estratégia de diversificação e uma estratégia de fortalecimento das nossas empresas dentro do que a nossa ação permite. Relativamente a projetos de investimento, a ICEP pronuncia-se, é óbvio que mantém um relacionamento alargado com um universo muito, muito vasto de investidores, sejam investidores grandes, sejam investidores mais pequenos, sejam investidores com muita inovação, sejam investidores em setores mais tradicionais. Agora, nós avaliamos, e para conceder benefícios fiscais e financeiros, tal como referi há pouco no projeto Aquanatur, nós aí fazemos uma avaliação projeto a projeto e, portanto, só nos poderemos pronunciar quando confrontados projeto a projeto. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado. Passamos agora à bancada do CDS. O deputado Pedro Mota Soares tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Um cumprimento muito especial ao Presidente da ICEP, ao Dr. Castro Henriques. É sempre um enorme prazer ter estas reuniões consigo, porque demonstra sempre a enorme preparação que tem, o enorme cuidado que tem também quando aborda estas matérias. E nós, de facto, estamos aqui a falar de dois dos motores de crescimento económicos mais importantes que o país tem, exportações e investimento. E até estamos a falar num momento político em que nós sabemos que a grande prioridade do Governo é outro, é o consumo privado, e é exatamente por isso que este diálogo que estamos aqui a ter é tão relevante. E até me parece, da sua intervenção, que nós temos aqui dois caminhos totalmente distintos. Totalmente distintos não, mas pelo menos bastante diferenciados. Um caminho é o caminho que o Partido Socialista enunciou aqui agora. Certamente que o Partido Socialista deve ter consultado vários focos-grupos, deve ter encomendado várias perguntas a empresas de sondagens e a várias pessoas, e depois de ter feito essa reflexão toda, descobriu aqui uma coisa fantástica, que é o triângulo de quatro lados. E, portanto, a grande novidade que o Partido Socialista quer apresentar nesta matéria é o triângulo de quatro lados, e certamente vai ser um grande produto de exportação e um grande produto com uma capacidade de inovação muito forte. Por outro lado, parece-me que há uma postura um bocadinho mais prudente, uma postura um bocadinho mais consolidada, que é a sua, quando dizia que uma matéria como estas, apoiar as exportações, apoiar o investimento, tem de sempre ser uma postura de continuidade. É sempre um trabalho de continuidade. É uma política onde, de facto, se nós tivermos esta capacidade de ser estáveis, de não ter rupturas, de não provocar rupturas, continuaremos sempre a ganhar. E eu sou muito mais partidário dessa sua visão. Acho que em matérias como estas, matérias que muitas vezes têm a ver com a colocação da própria imagem do país, da própria marca do país, isto só lá vai com uma grande estabilidade até nas próprias políticas, porque tenho a certeza que uma das coisas que os investidores externos, quando olham para um país, procuram, é exatamente esta dimensão da estabilidade. E isso leva a uma primeira pergunta que eu tinha para lhe colocar, que tem a ver com o seguinte. Eu lembro-me que nos últimos anos, e também tive a oportunidade de acompanhar estas matérias nos últimos anos, um dos pontos essenciais que a ICEP colocava sempre, quase que no topo das suas apresentações, era exatamente o acordo que tinha sido alcançado em Portugal entre os partidos, não só os partidos que estavam no governo, mas também o maior partido da oposição, relativamente à redução da taxa de IRC, de 23 para 21, e depois essa é mesmo a consequente redução de taxa. E eu tenho a noção que uma das coisas que os investidores estrangeiros muito valorizavam era exatamente o facto de esta redução ter sido alcançada num cenário de consenso político, isto é, pelo menos ter uma base muito alargada política a ter feito esta mesma votação. E se nesse sentido, o que é que neste momento, se um investidor que lhe pergunte o que é que aconteceu em Portugal, porque é que Portugal, que ia continuar a reduzir a sua taxa de IRC, teve esta mesma taxa interrompida, se isso de alguma forma é um fenómeno de entropia também para os próprios investidores. Depois uma pergunta também específica sobre o vosso plano estratégico. Eu tive a oportunidade também de analisar o vosso plano estratégico. Estamos a falar de um plano estratégico para um triênio 2017-2019, e eu gostava de perceber como é que ele se coordena com o programa Internacionalizar, que foi apresentado há relativamente pouco tempo, até aqui no Parlamento, pelo Sr. Secretário de Estado da Internacionalização, e até com uma pergunta muito prática, que é a seguinte. Nós percebemos do programa Internacionalizar que grande parte das medidas têm efeitos depois de 2019. Eu gostava de perceber como é que as duas coisas se articulam, o vosso plano estratégico com o programa Internacionalizar. Depois também, relativamente a esta matéria da articulação, uma das críticas que nós fizemos ao programa Internacionalizar é a total omissão relativamente aos clusters industriais. Eu já nem falo do esvaziamento, do Conselho da Indústria. Essa é uma matéria do Governo, é uma matéria da ICEP, não lhe pergunto sobre isso, mas eu fico muito preocupado de perceber que muitos clusters de base industrial, lembro por exemplo o setor da metalomecânica continua a ser o nosso maior exportador, o nosso campeão de exportações, e parece-me que há um grande apagamento disso no programa Internacionalizar. Como é que de alguma forma compensaram isso também no vosso programa estratégico? Depois, desculpe, nós ainda estamos aqui muito influenciados pela discussão orçamental que acabou ontem, mas uma das coisas que eu também verifiquei no programa Internacionalizar é que a dimensão do mar, que estava lá presente, curiosamente, em 2017. Em 2017, o MNE valorizava muito a dimensão da economia do mar e ela desapareceu completamente em 2018. E quando nós perguntámos esta questão ao Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, ele respondeu-nos dizendo que essa dimensão é uma dimensão que passou para o programa Internacionalizar e, portanto, não está aqui neste momento diretamente na nossa esfera de ação direta. É uma matéria que está neste programa. Ora, nós sabemos que grande parte destas medidas do programa Internacionalizar só vão ter efeito depois de 2019 e parece-me que Portugal, sendo um país com uma enorme dimensão atlântica, com uma enorme capacidade de intervenção na economia do mar e em todos os desafios que nós temos aí, quer do ponto de vista da inovação, quer do ponto de vista do conhecimento, quer do ponto de vista do descobrimento científico, eu gostava de perceber também como é que olham para essa mesma dimensão. E com uma última pergunta, que também se prende com isto, que é, tendo Portugal assinado muito recentemente o CETA, o acordo comercial com o Canadá, o que é que a ICEP neste momento está a fazer também nesse mesmo mercado? É um mercado que pode ser relevante também para muitas empresas portuguesas e que também tem muito a ver com esta dimensão atlântica do nosso país.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Presidente do ICEP, tem a palavra.
Sr. Deputado Luís Mota Soares, antes de mais um enorme agradecimento pelas amáveis palavras que dirigiu à minha pessoa e que lhe agradeço. Espero que este momento seja contagioso a todos e que possam todos participar neste grande esforço coletivo que são as exportações e investimento do país. De facto, este é um esforço continuado, quer dizer, conseguem-se muitas vezes inverter determinadas tendências, mas qualquer uma destas tendências exige tempo e muitas delas assentam muitas vezes sobre decisões de longo prazo, nomeadamente até dos próprios compradores, como há pouco foi aqui referido, com as cadeias de valor complexas. O mais difícil é entrar nas cadeias de valor. A partir do momento em que um fornecedor consiga estar integrado numa cadeia de valor dessas, tipicamente consegue lá ficar 10 anos. Continua a ser sempre um regime permanentemente competitivo. Agora, o muito, muito difícil é entrar nesse clube restrito, chamemos-lhe assim, de fornecedores de cadeias extremamente exigentes. E, portanto, nesse sentido, nós próprios, quando fizemos a análise do plano estratégico, olhámos também para dados de 2001, olhámos para dados de 2005, para dados de 2009. E para quê? Para perceber, para tentar primeiro separar as macro tendências de fenómenos mais conjunturais e... objetivamente creio que o plano e sobretudo as linhas mestras da estratégia endereçam exatamente isso, portanto um enfoque naquilo que é estratégico e aquilo que nós conseguimos acelerar e também naquilo em que nós temos capacidade de atuação relativamente a quaisquer alterações legislativas, sejam elas propostas pelo Parlamento ou sejam elas propostas pelo Governo. A ICEP, como agência para o investimento e para o comércio externo do país, trabalha com aquilo que tem e, portanto, nós o que estamos sistematicamente é a ver em que medida a nossa oferta é o mais competitiva e o mais adequada ao investidor que está à nossa frente. E, aliás, como estava há pouco a referir bem, quer dizer, o nosso trabalho é feito, temos um objetivo muito grande de notoriedade, de aumento de notoriedade de Portugal como destino de negócio e de investimento. E, aliás, aí nós utilizamos muitas vezes até os próprios dados do Banco Mundial, não é? Nós somos um dos 30 países melhores do mundo para investir e para fazer negócios. Mas o nosso objetivo primordial é falar com o investidor um a um. E na discussão com o investidor um a um, também na apresentação customizada ou personalizada que temos para esse investidor, trabalhamos de facto com a matéria que temos. Relativamente à coordenação com o Programa Internacional Usar, o que posso confirmar é que de facto ambos, tanto o plano estratégico como o programa internacionalizar proposto pelo Governo estão em absoluta sintonia, não há qualquer medida divergente nem qualquer estratégia que seja diferente. Agora, depois há é aqui dois níveis. O programa internacionalizar é de facto um programa de Governo, portanto tem preocupações muito mais vastas do que a atuação específica da AICEP. Há de facto um pedido de coordenação técnica por parte da AICEP e que nós esperamos assegurar, mas acima de tudo depois é dentro do plano estratégico que temos coisas mais específicas. E quando o Sr. Deputado há pouco estava a referir a preocupação com determinados clusters industriais, isso posso confirmar que dentro da nossa reorganização comercial, um dos aspectos que de facto focamos e que aumentamos ainda a importância dentro da nossa atividade, são exatamente as fileiras setoriais e a capacidade não só de fomento das exportações, mas também de capacitação de investimento, fileira a fileira, ou melhor, setor a setor, ou se preferimos cluster a cluster, que é desta forma que estamos organizados, e bem. Relativamente ao tema Canadá, neste momento, se não me engano, está a decorrer uma missão do Sr. Sá-Estado, à qual nós não só estamos a dar apoio, como estabelecemos o programa empresarial e comercial, e o objetivo é, de facto, continuar a dinamizar ações neste mercado para que conheçam melhor Portugal como um potencial fornecedor, e é isso que iremos fazer. Óbvio que o CETA é um dado relevante na nossa estratégia global, seja da agregação do investimento, neste caso em particular, seja sobretudo de fomento de exportações. Sr. Deputado, espero ter respondido às perguntas que colocou e agradeço imenso.
Muito obrigado. Julgo que chegamos ao fim. Tenho, entanto, um pedido de um inciso, uma pergunta muito rápida. Não vejo mais nenhuma inscrição, portanto, Sr. Deputado António Costa e Silva, preciso até a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A pergunta vai ser mesmo muito rápida. Antes de mais, cumprimentar a todos, e em especial o Sr. Presidente da AICEP, e dizer-lhe que esta foi, de facto, uma audição de excelência, muito cordial, esteve em bom nível, o que acho que é importante para todos nós. Antes de mais, uma questão que tem a ver com o Brexit. Portugal não se preparou, não avaliou, não acompanhou as empresas portuguesas, e essa preocupação que nós manifestámos em tempos é um problema que, na nossa perspectiva, continua a existir. A segunda matéria que também está relacionada com esta, tentando ser aqui o mais pragmático e rápido possível, tem a ver com a questão que se passa com a Catalunha. Portanto, foi um assunto que foi falado aqui en passant, mas é um assunto muito sério e que, na nossa perspectiva, o Estado português e através do AICEP devia ter um papel determinante na ação e no acompanhamento dos projetos empresariais portugueses, sendo que é a região do mundo onde os portugueses mais internacionalizam, mais investem também. Portanto, não só exportam, como internacionalizam, o que é uma questão ainda mais importante. E esse acompanhamento é decisivo, ou pode ser decisivo, por parte do Estado português. Por último, uma questão também muito curta, tem a ver com a questão da derrama, o agravamento da derrama que nós tivemos neste Orçamento de Estado para 2018. E a pergunta é, qual é o efeito que este aumento na derrama, este acréscimo na derrama, vai ter, sobretudo nas empresas de maior dimensão que queiram investir em Portugal e que tenham expectativas de negócio, portanto, aqui neste pequeno retângulo, não, num triângulo de quatro lados. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder até para o Sr. Presidente do AICEP.
Sr. Presidente, então, se permite, Sr. Deputado...
Sr. Deputado, qual é a figura regimental para essa observação? É exatamente o inciso, portanto, em igualdade de circunstância, eu registro o inciso. Sr. Presidente, pode responder.
Sr. Deputado, se me permite, são de facto duas matérias preocupantes, o Brexit e o Catalexit, como agora anda aí a ser apelidado. Eu espero aqui, pelo menos, deixá-lo com maior, menos preocupado, no sentido em que é verdade que na véspera da eleição nós não tínhamos preparado que o Reino Unido ia sair, ou pelo menos dentro da agência, dentro da nossa estratégia de atuação. Estávamos a seguir, obviamente, os resultados. Contudo, nós preparámos uma estratégia dois anos antes disso, que assentava sobre quais são as verdadeiras vantagens competitivas que nós podemos ter para as empresas que estão sediadas no Reino Unido, que não são só empresas inglesas, são empresas também de outros países que escolheram o Reino Unido como sua sede. E o que nos apercebemos quando refizemos a nossa estratégia pós-Brexit foi que, de facto, as premissas que tínhamos utilizado para a nossa análise inicial se mantinham e, portanto, o que fizemos foi um fortalecer da estratégia que já tínhamos e que julgo que irá começar a dar alguns resultados. Acima de tudo, vamos ver, o Brexit não é um... Nós lá sempre vemos até como uma situação lose-lose para todos, peço desculpa aqui, passo o anglicismo, não vemos... Mas, primeiro, traz riscos, de facto, a nível das exportações, estão a ser acompanhados com as nossas principais exportadoras. Note-se que é um mercado muito relevante para as nossas exportadoras e, portanto, inclusive há pouco tempo tivemos até uma reunião de trabalho com elas e que irá ser acompanhado. E em relação de investimento, sentimos que, obviamente, o que aumenta é a necessidade de algumas empresas se deslocarem para terem uma presença, aqui não sei se a palavra certa será a Europa Continental ou na União Europeia. E, portanto, nesse sentido, estamos, de facto, a desenvolver ações que permitam às empresas escolher Portugal dentro das suas opções de investimento. Agora, aqui a mensagem primordial que eu queria dizer é o seguinte: se na véspera do Brexit sabíamos que ia haver Brexit, não sabíamos, mas se estávamos preparados objetivamente no dia a seguir ao Brexit para começar a atuar e que inclusive se confirmou que de facto a estratégia que estávamos a seguir era a estratégia adequada, sim, e portanto nesse sentido continuamos a trabalhar com afinco nesse sentido. Relativamente ao Catalexit, é uma matéria que ainda nos é mais próxima e de particular sensibilidade por todos os efeitos que poderá vir a ter, mas o que nós temos feito, nós temos também presença em Barcelona e temos feito um acompanhamento muito próximo das empresas de três níveis, não só as empresas, algumas empresas que estão lá e que nós acompanhamos, mas sobretudo as empresas catalãs que estão cá, para perceber em que medida também podemos ser de ajuda, e também seguimos e acompanhamos de forma próxima algumas opções que algumas empresas multinacionais quererão avaliar. Ainda é muito cedo para se identificarem resultados práticos. A única coisa que eu posso dizer é que estamos em cima do tema e que estamos a acompanhar da forma mais próxima possível, seja através da nossa delegação em Espanha, seja através da nossa equipa comercial que está sediada cá, as empresas e os nossos as empresas que são mais afetadas e que podem ter interesse e vantagem em operar em Portugal. Sr. Deputado, agradeço imenso a pergunta. Eu estava a dizer, nós operamos com os dados que nos são dados pela Assembleia da República e pelo Governo.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Queria agradecer, obviamente, ao Sr. Presidente da ICEP, Dr. Luís Castro Henriques, a forma... Sr. Deputado Luís Moreira Testa, quero fazer alguma interpelação à mesa? Não querendo, estava a correr tudo tão bem, eu quero que assim continue. Queria agradecer ao Sr. Presidente do ICEP, Dr. Luís Carlos Henrique, e à equipe que acompanha a presença. Estamos seguros que voltará cá. Agradeço a informação que nos deixou, que inclusivamente já pedi para ser distribuída aos Srs. Deputados. E, portanto, pedi aos Srs. Deputados que não abandonassem a sala, uma vez que ainda temos uma segunda parte muito curta da nossa reunião, para aprovar dois pareceres que serão discutidos ainda hoje à tarde, e, portanto, é fundamental. Mas queria só um minuto para nos podermos despedir dos nossos convidados. Muito obrigado.